Olá galera, começando o lado B da edição 334. Você pode perceber que o programa Edson, o programinha está lá no seu aplicativo, no, lá no nosso site, o 334.1. Foi falando da Série A e lógico, já fazendo a ponte aí para a final da Copa do Nordeste. E agora aqui no 334.2 a gente vai falar um pouquinho da Série B. Mas não é por isso que a gente vai deixar tocar música, né? Você está ouvindo aí de fundo Papel Machê, uma versão que o Tiaguinho tocou aí no Tardezinha, projeto que ele vai apresentar aqui no Recife no próximo dia 27, lá no Parador, mais uma produção da Festa Cheia, e corra, viu? Primeiro lote já foi-se embora, mas as vendas continuam, um show com uma estrutura bem diferente, palco 360 graus, aquele serviço que você já sabe da Festa Cheia, Open Bar Prêmio de primeira qualidade. João, vai tentar ou não vai?
Dessa vez não, porque eu tô piano, mas em outras épocas. Pra quem não tá piano, que é uma situação até muito legal também de se estar, vale a pena demais pra esse show. Eu tô lamentando muito não poder ir, porque eu tenho um compromisso, mas vale demais, pô. Só clássico do pagode, música raiz, pagode. Pagode que quando toca na festa do povo, assim, que a turma diz, ó, bota esse pagode aí, todo mundo canta em coro. Vale demais.
Você ainda que não conferiu como é que é essa versão, tá vendo? Papel Machê, uma versão bem diferente da de João Bosco. Mas você pode abrir aí Spotify, no YouTube, que a gente disponibilizou aí pra você conferir e já ensaiar pro show do próximo dia 27.
Eu tô estudando Spotify, não pago mais, né? Tô usando a versão.
Mas que quando juntar agora.
Vou botar no cartão de crédito.
Bom, é isso aí, galera. Tiaguinho, projeto Tardezinha, próximo dia 27, lá no Parador.
E dois dias depois,
Cozinhando o Jogo.
Exatamente. Pra ou curar a ressaca ou prolongar. Dependendo da
Mas é mais leve. Mas mais leve.
Eu vou prolongar. Eu vou estar de férias ainda. Mas apareço, fique tranquilo que eu vou aparecer.
Vai ser muito legal lá. Quem quiser se inscrever. Quando a gente estava gravando esse programa, ainda restavam metade das vagas. podcast45minutos@gmail.com. Procura a gente que a gente explica qual é o procedimento de gravação. Lembrando que além de três pratos, bebida, a gente também vai estar gravando esse novo programa, que é justamente Cozinhando o Jogo, que é um programa de resenha mesmo, que a gente vai conversar sobre vários...
Como é que diria teus pratos?
Sim. Já morreu de fome?
A gente já entra na conta.
Não, porque a gente podia estar três pratos pra galera que pagou e vocês comem.
Não, toma trabalho.
Demais.
Toma taca. E a geladeira fica atrás da gente, então a bebida também tá facilmente administrada.
Eu vou. Pronto, tá? Não voltei, não tá com a casa. Motorista da vez.
Esse bicho.
Assim, na época do. Como é o nome? Podchef.
Podchef.
Toma trabalhou naquela cerveja Madalena, né?
Demais. E a gente vai trabalhar de novo, já disse não, tô dizendo agora, como ela não escuta o programa mesmo, vou dizer pessoalmente. Ó.
Se ela escutasse essa casa, não tava tão, faltava ainda os telhados.
Do quê? eu vou botar no próximo, deixa o Tiaguinho fazer o show dele, quando terminar, o primeiro, tô fazendo uma promessa aqui, o primeiro Musicast, depois do Tiaguinho, vai ser, eu que vou escolher, vai ser muito especial, e esse podcast ela vai escutar.
Ai!
Esse aqui
e a gente se comporta.
É, sai de casa, aí ele bota lá. Olha.
Quando a gente falar do Village, nada de negócio de ponto, nada.
É. Ela escuta o Agamenon. O Agamenon já tem que me comportar.
Já entendi porque ele não gosta dessa vinheta aqui, pô.
Epílogo.
Deve ser por causa disso. Ela deve ter tirado uma onda.
Tirou onda.
Pronto.
É, exatamente.
Bem, irmão, tudo se encaixa perfeitamente agora, pô. Bom, é isso aí, galera. Cozinhando o Jogo, manda e-mail lá, podcast45minutos@gmail.com. E garanta a sua vaga.
A turma recebeu, bicho, falando em H-Menon, a turma recebeu uma sugestão de tema que tá sob análise.
Tá, eu já soube aí, que tá meio confuso, né?
Eu vou ler aqui a sugestão de tema.
Lê
rapidinho,
aí.
Rapidinho, ah, só
aí.
Pra ver se a galera vai querer o tema. cara mandou uma mensagem pra mim: tive uma ideia da porra pra jogar menu hoje. Anotei no bar pra poder não esquecer.
É bom mesmo, porque quando o cara começa assim, normalmente é uma bosta, é, né?
Saiu do papo de uma mesa de bar. Qual foi a primeira experiência do cara com erotismo, sensualidade? Aí ele falou, porra, lá na mesa do bar foi uma galera da nossa idade, é, relembrando, da nossa idade pra mais velho, relembrando os primeiros contatos, que é muito diferente da facilidade de hoje em dia. Aí o cara coloca, citei meu caso, que foram aqueles anúncios de lingerie, que desespero da porra. Aqueles anúncios de lingerie, tipo as lojas americanas.
O cara roubava da mãe.
É, aí a galera começou, um cara disse que foram a chacrete, outro falou em sexta sexo, um grau mais avançado.
Sexta sexo eu já peguei.
Aí o cara completa aqui, pô. Hoje em dia é tudo mais fácil pros pirraia, pô. A turma dizendo que comemorava pra caralho. Eu posso ler, não?
Bom, é.
A turma comemorava pra caralho quando viu a camisa do Joinville.
Meu irmão. Vamos ver as reações aí no Twitter. Você responder o que, é que você achou desse
eu
tema.
Eu tenho outra sugestão do programa menor. A temperatura do Recife.
Tá quente.
A noite demais. Faz um calor, cara. Tá. A gente tá gravando uma da manhã, tá fresquinho, tá?
Estilando completamente aqui.
Tá foda mesmo. Tá...
Bom, galera.
E aqui, olha que a gente tá 22º, né?
Isso. Vento zero.
Meu amigo. Bom, a gente vai falar.
A terra parou.
No 334.
Quando sair daqui vai descobrir que teve algum problema.
Deu merda.
Meu amigo, começou, o mundo começou a girar ao redor do Flamengo. Não sei o que aconteceu. Não.
E no dia do raio a gente tava trancado naquela salinha do podcast, né?
Como é que é?
Lembra no dia do raio?
Teve um raio que o.
A gente tá gravando daqui a pouco, tu só. Teve um raio. Alguém viu
quando o saiu, foi quando terminou, né?
Clarão,
terminou.
Clarão.
Ah, claro.
Não, pô, a gente começou a olhar no Twitter só se falava nisso, pô. Só que a gente tava no inocência danado gravando aquela salinha do diário do Diário Santa Mário.
Bora que tem rodada nessa terça-feira da Série B. Esse programa tem que ser rápido, porque senão começa o jogo.
Bom, galera, Série B começou e dos 7 favoritos, 2 estrearam com derrotas. Os 7 favoritos aí que a gente colocou como Inter, Goiás, Figueirense, Santa Cruz, América, Mineiro, Ceará e o Paraná.
Isso tá no nosso áudio guia
da Série B.
E lembrando que essa divisão foi da seguinte forma. Inter dispensa comentários.
Uhum.
Goiás... O segundo cotista, numa escala financeira muito acima dos outros, está tudo detalhado no áudio guia. A gente criou um bloco, Rafa. Você não estava. Você estava no induto de férias e foi retirado hoje. A gente criou um bloco para os que caíram, além do Inter. Porque historicamente tem subido pelo menos um. Na verdade, pelo menos dois, né? O sempre está caindo um grande e mais um. Então, desse grupo aí, Figueirense, Santa e América. Historicamente, pelo menos um sobe alguns anos e sobem dois. Sem falar, mais uma vez, no Inter. E aí a gente incluiu mais dois clubes. O Ceará, por uma soma de fatores, né, por ser organizado estruturalmente.
Mesmo sendo o pai da Série B, né?
Exatamente. Mesmo sendo o pai da Série B. E o Paraná, pelo que fez
nesse temporada.
Sobretudo as duas vitórias que eliminaram Vitória e Bahia. Da Copa Nordeste, foi o primeiro lugar da primeira fase catarinense, só que deu azar no cruzamento, pegou o Atlético e dançou. Então, esses sete times a
catarinense
gente.
Não, Paranaense.
O Paranaense. A gente lançou esses sete times como favoritos. Agora, o Paraná está sofrendo algo que é o desmanche, tá? Toda semana vem a notícia de clubes querendo jogadores do Paraná. Então, assim, já mudou inclusive de técnico, a gente tratou disso também no audioguia. Mas pode retomar a leitura agora, já que eu fiz um trailer. De quem não viu o áudio guia, a gente lançou esse set como peças principais aí dessa Série B.
A bronca é que quando vai falando essas coisas, foram falando aí, será pai da Série B? Aí, um momento podcast sincero aqui, ou se alguém quiser chamar podcast maldade. Quem é mais pai? O Ceará da Série B ou o Fortaleza da Série C? Segue o jogo. E você falou do Ceará Paraná?
Não existe nada igual no futebol brasileiro, pronto, não.
Aí eu falasse do Paraná, sabe o que eu lembrei? Paraná tá se desmanchando. Aí contrata quem pra resolver a vida do Paraná no ataque? Daniel Moraes, tá no Náutico.
Tá jogando lá.
Tá jogando lá.
Eu vi a entrevista dele. Eu vi o final de Paraná, de ABC Paraná.
Mas enfim, vamos...
Boa sorte, Paraná.
Vamos seguir o jogo aqui, que voltando ao podcast para 5 minutos, deixando sincero de lado. Alguma grande surpresa nessa primeira rodada?
Antes de falar de surpresa...
Pra mim, a coisa mais previsível era cair a luz na Curuzu.
Meu amigo... Meu velho é assim, o
Sport TV já vai treinado pra lá. É impressionante como o jogo não começa às 7h30 e não acaba.
Mas também o cara faz... Horário, né? Separa a grade aí, igual o jogo. Rapaz, você do lado, não, peraí, peraí.
Pode botar
um comentáriozinho de 15 minutos.
Um caminhão tanque de combustível extra, meu amigo, pro gerador. Porque funciona, porque tem que ter gerador. Como caiu
lá cai, mas caiu também no Serra Dourada, se não me engano.
Mas é o cara já
peraí, trata. Peraí.
Mas no Serra Dourada o cara trata como um acidente.
Na primeira rodada da Série B, tiveram dois jogos que a energia caiu, foi.
Exatamente.
Meu amigo.
Esse ano no Barradão, já aconteceu duas vezes no Barradão.
Não, no Barradão, a turma está sendo já que é mais vontade do...
Mas, é, de surpresa, Rafa, assim, eu acho que... Acho que, não sei se a estreia do Guarani, porque são dois times, na verdade,
portos
que...
Fechados,
portos fechados. Portos fechados do Bug, ganhou 2-0 do... Na verdade, surpresa talvez seja... O 0x0 do Náutico.
Peraí.
Eu diria deixa a vitória do Santa.
Deixa eu só voltar aqui rapidinho.
Não, é.
Sobretudo.
Mas é porque eu tô
procurando. Como aconteceu.
É porque eu tô procurando surpresa.
Não, não, não. Eu acho que a resposta
não é uma surpresa também.
Sinceramente, eu acho que a resposta pra pergunta é não.
Não tem.
Tá, a gente não precisa enrolar.
Escolhe ou morre. Qual foi a surpresa, pô?
Aí tu já vem exatamente quando a gente precisa.
Pô, mas
é só falar disso, é o problema. Que
é o problema, diga aí.
Pra mim. O Inter ter começado tão avassalador.
Sério?
Brincadeira.
Você tá de brincadeira.
Rapidinho, não, bicho, veja só. Para o que
mostrar. Ai, sim.
Não, parei.
Meu amigo chegou aqui, derrubou o Inter.
Não, veja só, o Inter, uma semana antes, não conseguiu vencer o Novo Hamburgo. Que porra, não é nada.
É o campeão gaúcho.
Porque o Inter não conseguiu vencê-lo.
Olha.
E o Grêmio também não, ok.
O Novo Hamburgo foi o campeão gaúcho, Fred, não foi?
Sim. Não, mas peraí, Fred. Inter, veja. 3x0. Veja, pra mim, eu no contraponto.
A maior surpresa
foi ganhar. É porque Rafa perguntou porra, surpresa.
Não,
eu ia no contraponto.
A maior surpresa.
Esse cara foi o
ganhar na estreia. Não, pô,
falasse
avassalador. Ele falou de forma avassaladora.
Avassalador na estreia.
Não foi, jovem.
Será avassalador.
Mas, pra mim, justamente, veja, o meu contraponto é porque.
Me chamasse de leviano, Fred.
Igual a esse mínimo, lembra?
Igual o quê?
A esse Dilma no debate.
Rafa perguntou surpresa. Eu ia no contraponto. Se eu fosse falar. Qual foi o jogo que marcou, assim, um registro, assim, o que é que vai acontecer na Série C? Uma confirmação, eu ia citar justamente a vitória do Inter. Irmão, porque o Inter vai passar de braçada na Série B.
A vitória do Inter, como
surpresa. Vai passar de braçada. Vai...
Vou repetir outra vez. Passa, porque assim...
Nosso ouvinte já entendeu.
Não, mas você, o ouvinte certamente entendeu.
Chega no Rio Grande do Sul.
Mas você e João não entenderam. Eu falei, eu não usei a palavra ganhar. Eu falei o Inter ser avassalador. O Inter meteu um 3-0 no Londrina. Que pra mim não é dos piores times da Série B. É uma vitória muito acima da conta. Se eu fosse lá no Sporting Bet fazer aposta como eu fazia antigamente, eu cogitaria tranquilamente pensar um empate pra esse jogo. Eu acho que era uma estreia dura do Inter, ainda aqui no sul do país, o que ajuda um pouco o perfil, mas eu não esperava o Inter metendo 3-0 e nem acho que vai sair metendo...
Você tem que entender isso é uma coisa, Fred. Você, ao apontar isso, você está dizendo que isso foi a maior surpresa de 10 jogos. Então você considera Londrina 0, Inter 3, um resultado mais surpreendente do que Criciúma 1, Santa Cruz 2.
Considero, sem dúvida alguma. Então, sem dúvida alguma.
Então, a gente venceu. Volta a vencer.
Lembrando que...
A gente tentou ajudar.
Lembrando que...
Tu considera, Rafael... Londrina 0,
Internacional 3. Deixa eu fazer outra
pontuação. Só para saber a opinião de Rafael, para completar a mesa. Londrina 0, Inter 3, é um resultado mais surpreendente do que Criciúma 1, Santa Cruz 2?
Resultado não. É isso que eu estou querendo concordar com o Fred, assim, que eu acho que o que ele está querendo colocar é isso.
Primeiro ponto. Quando o Rafael fez a pergunta...
Temos uma baixa aqui.
É, o que é que surpreendeu na pior rodada?
Murilo, temos uma casualidade, como diria Sérgio, temos uma casualidade aqui.
Veja só, primeira a pergunta do Rafael: qual a maior algo pode ser apontado como surpresa? Minha resposta é não. Pra mim não houve
aí entrou a escolha surpresa. Ou morre.
Aí você meteu a escolha ou morre. Eu, Fred, quando eu tava observando lá no, durante, ah, morreu, durante a rodada, vendo os resultados, eu tava de plantão no jornal, a televisão passando o jogo do Santa Cruz. Quando fecha a rodada, eu ainda assisti um pouco de ABC Paraná que foi encerrado depois. A facilidade com que o Inter ganhou de Londrina, pra mim, me surpreende. E aí, quem ouviu o áudio guia, e vocês estavam na mesa, lembra que eu citei o Londrina quase que como o oitavo favorito.
Mas você citou, mas quem chutou o áudio guia, eu você contestei demais. Sim, mas
eu tenho direito. Se eu citei o Londrina como o principal dos intermediários, pela continuidade no trabalho, um trabalho que está lá desde 2011, por ter sido de novo campeão do interior no Paraná, por ter chegado na semifinal, por ser um time que fez uma Série B boa. Eu ainda vejo que o Londrina vai ser, de novo, um clube que vai rondar o G4. Não acho que é time para subir, mas acho que é time para jogar na primeira página. Ele pode chegar para jogar na primeira página. Então, assim, a forma com que ele foi batido, ele não foi batido por Atlético Paranaense, assim. Ele não foi batido por Curitiba, assim, no campeonato. E o Inter não bateu em ninguém, assim. Tá? Eu lembro que eu fiz o retrospecto do Inter, no Aldo Guia da Série B, passou morrendo do Caxias, não passou do Novo Hamburgo e atropelou o Londrina. Então, para mim...
Mas eu acho assim, eu acho que
foi alguns jogos... conta.
Eu já, pra mim, já é justamente o contrário. Para mim, a vitória do Inter é uma confirmação do que a gente vai ver nessa Série B. O Inter atropelando e passando de braçada. Assim, por exemplo, como a derrota do Boa. O Boa perdeu pro Vila Nova em casa. É um candidato seríssimo ao rebaixamento. A gente também falou aqui. Porque na Série A a gente usou Fórmula 1, né? Na Série B seria Fórmula 3. Eu não sei o nome das equipes de Fórmula 3, mas com certeza é a pior equipe da Fórmula 3.
Só pra lembrar que o Vasco estreou goleando na Série B de 2016.
Subiu, né?
Na marra.
Sofreu.
É. Mas de surpresa, e só pra não... Eu falei rapidamente, só pra responder a pergunta de Rafa, pra mim, uma surpresa foi o resultado do Náutico. O 0x0, por todas as dificuldades que aconteceram na semana pré-estreia, debandada geral, e Valdemar Leme chegando naquela semana, time sem salário, todos os problemas imagináveis, que você, portões fechados, sem torcida. Então, assim, todos os problemas que você pode imaginar, enfrentando um time que, para mim, e no Audio Guia, a gente colocou um time como candidato ao acesso, que é o América Mineiro, que tem um treinador desde o ano passado, que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, foi eliminado só pelo Cruzeiro, e era, na minha opinião, favorito para vencer o jogo. Esse 0x0, eu não estou falando do futebol apresentado pelo Náutico. O futebol apresentado pelo Náutico, para mim, foi o esperado. Assim, um futebol horrível, sem futebol. Assim, uma coisa parecida com futebol, mas não foi futebol. Mas o resultado em si, esse um ponto, e foi a tweetada que eu dei assim que terminou o jogo, o Náutico, nesse jogo da Arena, pode comemorar um ponto. O Náutico ganhou um ponto e o América Mineiro perdeu dois. E o Anderson Moreira, que é o técnico do América Mineiro, falou isso depois do jogo. O América Mineiro perdeu dois pontos.
Isso.
Então acho que, pra mim, surpresa foi
esse resultado. Sabe qual é a surpresa pra mim nesse jogo? E a surpresa negativa, a atuação do América.
Sim, aí é uma surpresa negativa.
Uma surpresa negativa, assim, uma decepção, digamos assim, a atuação do América nesse jogo, porque a atuação do América foi terrível. E eu acho que até serve, eu acho que eu citei isso no telecast que eu gravei com o Celso, que eu fiz o telecast desse jogo. Esse jogo do Náutico contra o América, ele meio que é pra gente reaprender a lição de sempre, de que a gente fala, usa estadual como parâmetro e começa, e estadual não vale de parâmetro algum. Porque o América, em tese, chegou pra esse jogo muito melhor que o Náutico.
Em tese não, chegou muito melhor.
Então, em tese, assim, tomando por base o que a gente tinha na temporada. Chegou muito melhor que o Náutico, num campeonato mais forte, organizado, com reforço chegando, um caminhão de reforço chegando, o time já vinha jogando, um treinador que está desde a reta final da Série B, da Série A 2016.
Já chegou sabendo que o time estava
rebaixado. Que deu uma organizada na casa, estádio sem torcedor.
Gramado bom.
E o gramado não só bom, como semelhante ao que ele joga. Ou seja, ele é acostumado a um gramado mais veloz. E o América não, praticamente não...
O jogo foi horrível.
Não deu. Então, assim, uma surpresa negativa é o América. Sobre o Santa, que Cássio questionou se poderia ser surpresa, eu não acho, porque eu acho que o Criciúma é um time muito estável. O Santa, por mais problemas que tenha, consegue ser... Já mostrou esse ano que consegue...
Jogando na forma como jogar.
Que consegue ter uma espécie de piso.
Não, e no modo operante dele.
No modo operante dele.
Jogando recuado e tentando uma bola.
Surpresa
e
teria sido se o Santa tivesse engolido o Criciúma, feito dois gols.
Como o Inter fez.
Dominado. Mesmo fosse 2x1, mas perdendo o gol e tal... Mas do jeito que o Santa ganhou, bem armado atrás,
tirando bola em cima da
sobrevivendo,
linha,
né? Bola atrás, bola na linha.
Tirando bola em cima, contando com a falha grotesca do zagueiro do Criciúma,
mas
do
o gol Santa de Vitor. Ganhou jogos como ele ganhou nessa temporada, então eu acho que ficou.
Como foi, por exemplo, guardando as devidas proporções, Santa Itabaiana foi um exemplo claríssimo.
Isso, lembrou um pouco. Lógico que o Criciúma é mais qualificado.
Sim, óbvio, mas assim, mas foi um jogo. O cenário do jogo foi parecido. O Santa ganhou de 1x0 naquele jogo, gol de falta de Anderson Salles, mas levou sufoco, assim, também menor grau, mas. o Itabaiana não teve chance. Então, assim, é o modo da Praia de Santa.
A gente vai debater mais Santa e Náutico, vai aprofundar, já que a gente ainda é na abertura e os times acabaram sendo citados aqui. Agora, Rafa, a resposta que eu dou é que, na minha visão, sem escolha ou morre, porque às vezes assim, o escolha ou morre é divertido, mas às vezes também nos força a forçar a barra, como foi o caso de citar o Inter como forçada, o mesmo jogo do Santa, o mesmo jogo do Náutico, não foram nenhum surpresas absolutas de cair o queixo. Então eu diria que foi uma rodada muito mais de confirmação, uma rodada de largada, porque tem um detalhe aí também. Na Série B, ao contrário da Série A, os times não jogam no meio da semana. Tá? Acho que o Inter ainda está vivo na Copa do Brasil. Mas os outros.
O Paraná também.
O Santa Cruz e Náutico estão envolvidos.
O Santa também, gente.
O Santa também está na Copa do Brasil. O Santa e Náutico estão envolvidos na
disputa do terceiro lugar.
Os outros 16 não jogam mais no meio da semana. Então, o início da Série B, ele é muito gradual.
Vai ter gente nessa terça-feira, dia 16. Liga na TV. Eita, tem Brasil Pelotas e Londrina. Eita, tem Ceará e Boa Esporte. E Santa Cruz e Náutico, quem tá aqui na tabela? Não vai entender.
Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A Série B, a largada dessa... Se na Série A, a gente comparou com a Fórmula 1, a primeira curva já é nervosa, o time perde 2-3 jogos, como a gente comentou nesse podcast, ponto 1, com o Sport. Que se o Sport sair, por exemplo, perdendo de Cruzeiro, Grêmio, já começa a ter uma distância, já fica num problema. A Série B... ela tem um início muito mais lento.
Fórmula 3.
O primeiro mês é quase que de ajuste. Quando começa o segundo mês, que começa a ter jogo. Terça e sexta.
Truck é série C.
Vista quase carta.
Carta é série D.
Fórmula 3 está de bom tamanho. Se a outra é 1, a 3 está de bom tamanho. Então, assim, o que.
Série D é carta em dó. Pode bater, meu amigo.
Não, aí. Não.
Se bater, alguém bota na
carta em dó. Carta em dó é pernambucano, pô. Pernambucano é bicicleta. Corrida de bicicleta.
Aí, assim, o que é importante a gente...
Carro de controle remoto.
Deixa o cara falar,
pô.
Mario Kart. O que é importante a gente cravar na Série B é que é uma competição que você vai se ajustando e quando começa os dois jogos na semana, que aí ela dá uma acelerada, aí você começa a ver quem se armou. Nesse momento, são times de muita transição. Se na Série A tem transição... tem mudança de elenco. Na Série B tem time começando zero. O Náutico ainda está colocando para fora. O Santa trazendo os primeiros reforços, são os exemplos daqui. Então, Série B, a maturação do campeonato, ela demora um pouco mais. Então, assim, não é bom tirar muitas...
Não é.
Perde-ganha vai ser muito mais intenso do que na...
E só para amarrar ainda essa primeira rodada, eu já falei do Boa Esporte, que perdeu em casa e só cravou que é um candidato forte ao rebaixamento. Está disputando a segunda divisão de Minas. Um outro resultado que chamou a atenção foi a derrota do Goiás, 1-0 pro Figueirense, mas aí são dois times que vão brigar para subir, mas o Figueirense larga muito bem, porque...
E veio de um início de ano horroroso, mais uma...
Mas o Figueirense caiu, a gente colocou no grupo que candidato a subir, porque ele caiu da Série A, mas é um resultado para ele, Figueirense, muito interessante. Você tá jogando com seu candidato, um concorrente direto, no Serra Dourada, você vence o jogo. São 3 pontos, esse Figueirense... De todos os times que a gente analisou aqui dessa primeira rodada, talvez...
É a vitória mais valiosa.
Mais valiosa.
Junto com a do Santa.
E diz que caíram, só a América não venceu. Ou seja, tem um pouco... O Inter ganhar, embora já tenha dito que é uma surpresa.
Mas, tá ligado, assim, que a vai usar isso, né?
O que, meu irmão? Ó, a primeira rodada tá... A galera vai lembrar isso na 38ª.
Mas assim, o Figueirense venceu, o Santa venceu. O próprio América, querendo ou não, ele empatou... E nesse contexto financeiro, embora o Náutico esteja numa crise muito grande, mas ele empatou com o clube de maior cota entre os remanescentes.
Por conta da revisão de cota, né?
Teve um novo cálculo de
série.
Mas só para dizer assim, que ele não pegou, por exemplo, mas quem veio da terceira divisão, o Guarani, por exemplo, está recebendo muito menos.
Sim.
Porque quem veio da Série C, a cota é bem menor. Essa tendência, veja, pode não ser muito mesmo, mas no caso do Santo Figueirense é quase 1 milhão de diferença. Eu acho, em relação à maioria dos outros times, eu acho um dinheiro razoável.
Do Náutico um pouco menos. E só para não passar batido aqui, nessa derrota do Goiás para o Figueirense, o Léo Gamalho perdeu um gol feito, né? Se o jogo tivesse...
Começou, foi...
Não, se o jogo...
3-0 Figueirense, a bola entrava.
Se fosse 3-0 Figueirense, ele fazia o gol. Ou se tivesse 3-1 para o Goiás, ele fazia o quarto. Mas para empatar o jogo é difícil.
Bom, tem alguns outros detalhes aqui que eu queria passar. Além de a gente debate aqui, eu descobri que, além de dois jogos de portões fechados, dois faltaram energia,
Série
dez,
B, João.
Dez times não marcaram gols.
Série B também.
É o que eu falei, Rafa. É mais lento.
É, e outra coisa, aí isso.
E é, é por isso que quando começa, assim, tem o terror da campanha do Náutico, mas quando começa, você vê que pra cair é muito. Pra cair.
Exatamente.
Tem que ter
o fantasma,
muito trabalho.
O fantasma que a gente, no áudio guia, teme.
Mas começa, é importante ter.
Claro, sim. Não, João.
Mas quando começa, já dá
mas
uma.
Mas quando começa, você percebe.
O que, bicho não é tão feio.
Que, não é porque... isso, não. É que tem muita gente pior.
É porque eu sinto que aquela Série B, que tinha mata-mata, que tem quadrangular. Era muito mais nervosa, até para um rebaixamento.
Até mais urgente a definição.
É, né? A classificação era de turno.
E... assim você percebe... Veja só, vamos lembrar. O Santa do ano que subiu. Que para mim é um dos casos mais emblemáticos.
99, né? Claro.
Não.
Porque 2005 foi muito bem.
Já o... Não, o último acesso do Santa.
Ah, 2015. Ah, nesses...
Não,
já pensei que não, já era esse formato que a gente
estava falando. No formato 2015. Atual, formato pontos corridos. O Santa tava brigando contra o rebaixamento.
Começou muito mal.
Foi, não, foi Martelotto, lembra?
Lembro, exatamente.
Foi o Santa Agostinho, Ricardinho, foi campeão pernambucano, um campeonato horrível, né, nível técnico dos mais fracos. Foi campeão, começou muito mal a Série B, Martelotto assumiu e arrancou.
E conseguiu tirar. E da zona de rebaixamento.
É a campanha com 7 empates, eu tô ficando doido.
Não, a de... A do Santa, essa de Ricardinho.
Não, não, não. Essa aqui não subiu. Essa aqui perto do América de Natal, na final e acaba perto da vaga.
Essa é a que o Santa largou na zona de rebaixamento, brigando. E aí conseguiu, numa remada, ainda perdendo jogos pelo meio do caminho. Não foi uma coisa assim,
não,
meteórica,
demorou,
não.
Mas
foi exatamente
isso. Mas quando é meteórica, aí numa sequência você vence. Botafogo fora de casa, o campeão. Você vê se o Bahia na Fonte Nova.
A reta final foi espetacular.
Valendo o acesso. Então, assim,
a reta final foi espetacular.
Mas é isso que eu tô falando. Na Série B, quando você consegue encaixar esses resultados, porque os outros não conseguem.
Mas assim, o Santa em 2015, ele demorou a chegar no G4. Entrou no G4.
Mas chegou de forma gradual.
Gradual. Aí entrou.
Perdendo, apanhava, empatava em casa.
Aí chegou a sair e voltou no jogo contra o Bahia.
Foi, que aí ele foi girando.
Ele voltou e ficou.
Mas subiu basicamente no jogo contra o Bahia. Né?
Aí depois eu teve um jogo importantíssimo contra o Botafogo e
mas o Botafogo já.
Mas é só isso, assim. É gradual, demora, assim. Tá muito no começo da Série B, realmente. Vai se ajudar muito, se ajustar muita coisa nessa Série B. E só 2014, Cássio, que foi o 7 empates, é a Série B da TV Coral. Pra quem não sabe.
Aquelas imagens da TV.
Não, sabe o que é a TV Coral, né?
Sim, então.
Tem um negócio fantástico da internet. Se você, eu tô sobre...
Então, aquele lote de vídeo que é, tu reclamando de tudo.
Era sensacional, época. Assim.
Foi 2014.
2014, pô.
Tem um depoimento que é muito bom.
Do amadorismo?
Que é o cara vai no dicionário, cara. O cara, meu irmão. Pô, foi espirituoso, mas é de uma forma surreal aquilo ali.
A TV Coral toda surreal, mas por isso mesmo é boa. E eu não tô tirando nada com Santa Cruz, não, porque... Era
eles fazendo ele mesmo.
E era muito legal, era muito espontâneo, na verdade.
Já que você falou da TV Coral, João, vai falar agora do Santa Cruz, que, por sinal, foi um dos quatro visitantes que venceram na primeira
coisa
rodada.
Coisa que na primeira divisão, por exemplo, para quem a gente gravou um pod também sobre a primeira divisão, a primeira rodada da primeira divisão, nenhum visitante ganhou. O mando de campo prevaleceu bastante, foram 7 vitórias dos mandantes e 3 empates. E na Série B, justamente, o que colabora também, a atmosfera menor... São atmosferas mais...
Foram 4 visitantes que ganharam a Série B.
Ao alcance, 3 que caíram do ano passado.
Foi. Santa venceu Criciúma, o Inter venceu Londrina, o Vila Nova venceu Boa e o Figueirense venceu Goiás.
Vamos lá. Boa e Goiás, o Serra Dourada do jeito que está, o Boa... Assim, ele não teve torcida nem quando foi campeão da Série C.
Não, esse aí eu quero que vocês rebaixado.
Não, ele não teve nem... Então, mas é isso que eu estou querendo falar. Ponte Preta Esporte, para ser um exemplo local, foi um dos piores públicos da primeira rodada. Tem 3 mil pessoas no estádio. Quando o Boa colocar 3 mil pessoas na Série B, meu amigo...
Não vai colocar.
Ele tá assim, no G4...
Tá para subir.
Tá para subir. Então, assim, isso ajuda muito esse resultado fora de casa. No caso do Santa com o Criciúma, geralmente, porque o fator campo do Criciúma já costuma ser muito forte.
E era aniversário de 70 anos.
E era aniversário de 70 anos, na verdade. Então, desses 4 visitantes, a atmosfera do Santa... Era mais adversa.
É, a do Londrina também não era...
Não, mas a do Londrina...
Mas tinha muito torcedor.
Exatamente. A do Londrina já tinha a invasão do Inter.
Porque a localização era muito boa, né?
Bom, vamos começar a falar aqui de Santa Cruz, que após a eliminação na Copa do Nordeste, mais uma vez se questionou o Trop. perdeu pro Sport do jeito que foi, após ter conseguido um bom resultado, foi fora da final do Pernambucano, fora da final da Copa do Nordeste. Mas aí, enfrenta o Náutico na terceiro lugar, ganha fora de casa por 2-1. Também estreia na Série B com o pé direito fora de casa, também por 2-1. E eu quero saber de vocês, continua balançando o Vinícius, não continua? Vai ter o tempo necessário para ajudar a reconstruir o time, até porque alguns reforços estão chegando agora pro
ele,
Santos.
Ele continua fazendo parte da montagem do time. Assim,
continua do mesmo jeito que desde o começo do ano.
Por mais que tenha essa queixa da torcida, ele pode até estar pressionado eternamente, mas ele continua, ele montou o time e ele continua peça decisiva no reforço do time para a segunda divisão. Ricardo Bueno, o que dá para chegar, a gente estava gravando aqui, ele ainda não estava confirmado até a gravação, mas são jogadores indicados por ele. Então, assim, se ele está com o pé fora do Santos, como o torcedor do Santa Cruz bate muito nisso, o time não joga bem, se defende bem, mas não sai disso, mas vem conseguindo obter resultados. Essas últimas duas vitórias foram muito importantes, largar com a vitória fora de casa na segunda divisão e ganhar do Náutico fora de casa no jogo do terceiro lugar. Então ele vai se sustentando com isso e vai continuando o trabalho dele. Se no momento que ele está fazendo parte da montagem, não chega a ser remontagem não, porque o time está lá, do reforço do time para a segunda divisão, eu acho que ele continua estável.
Cássio, eu tenho uma visão bem parecida também. É engraçado.
Não estou dizendo que eu concordo, não. Estou dizendo só vendo de fora o que parece ser.
É engraçado essa relação de Eutrópio, porque, de fato, a gente segue torcedores de Santa Cruz, acompanha a movimentação rede social, a gente é interpelado. E a resistência a ele é enorme. A corrente de torcedores que são contrários ao trabalho de Eutrópio, ela existe há muito tempo, como o João falou. Ela vem praticamente desde o começo do ano.
Eu já concordo.
Ela vem basicamente desde o começo do ano, na falta de futebol que o time apresentava, ainda quando os resultados eram todos positivos. É preciso ser justo, a torcida que hoje reclama não está sendo incoerente. Boa parte desses torcedores reclamavam antes de dar merda lá no Sertão, antes de perder a vaga para o Sport, e eles mantêm a mesma linha, que é a forma com que o Eutrópio joga. E aí eu acho que tem duas coisas para se ponderar. A primeira, eu não sei como o torcedor enxerga o elenco do Santa Cruz. Eu enxergo um elenco com muita limitação técnica. Há alguns jogadores com potencial já mostrado, mas que vêm nessa temporada tendo muita dificuldade de atuar mais próximo daquilo que era o seu melhor. E quando o Santa contratou, já sabia desse risco. Então, eu vejo o elenco do Santa com várias lacunas, e acho que Eutrópio, quando montou um time amparado num sistema defensivo mais sólido, fechado, Eutrópio demonstrou consciência do que tinha em mãos, leitura do que tinha em mãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todo treinador, qualquer que seja ele, que tenha uma filosofia de montagem de time, uma filosofia tática mais defensiva do que ofensiva, esse cara já é um alvo. Tá? Celso Roth, por exemplo, que é um treinador que a gente aqui, se for definir bom ou ruim, todo mundo vai dizer ruim, mas é um cara que já conseguiu muita coisa no futebol, trabalhando basicamente...
Mas a Libertadores pelo Inter.
Trabalhando basicamente um time
embora
sólido.
Embora tenha sido um título da Libertadores,
pegando no meio do caminho para lá.
No meio do caminho, na reta final. Na só reta se não final. Eu acho que nas quartas de final ainda era aquele uruguaio.
Mas esse é o trabalho de propaganda dele, o melhor trabalho. Mas no miudinho ele também tem outros trabalhos que conseguiu ser eficiente com toda a filosofia tratada em ter uma boa defesa. Então existem essas duas resistências. Eu acho que o torcedor de Santa Cruz ainda faz uma leitura romantizada do próprio elenco, tá? E eu vou dar aqui de novo um exemplo, que a gente foi bem contestado ali numa época com a questão de Júlio Sheik. Júlio Sheik entra e não mostra absolutamente nada.
Não, nada. Né? Nada,
e assim,
nada.
Por isso que eu acho que existe...
De vez em quando, talvez, a galera até cobra a gente por ser muito mais incisivo nas críticas. Aí entra aquela, porque é esporte, e aí critica mais o esporte. Com o Santa, vocês... passa sempre é uma análise em passant, assim. Então, vamos tentar, vou tentar aqui analisar do jeito que a turma pede. A contratação de Júlio Sheik não cabia. Era quando ele, um atacante de 37 anos, há muito tempo fora do país, sem um histórico de desempenho, fora onde estava. Então, assim, a repatriar, que era só Júlio, na verdade, é Júlio César, né?
Júlio César.
Aí, como tem o Júlio César goleiro, aí virou o Sheik, e estava vindo no mundo árabe, aí virou o Júlio Sheik. Até porque é Emerson Sheik, enfim. Essa contratação é daquelas que todo clube tem, que você sabe que a chance de dar errado é
o famoso bonde.
É próxima de 100%.
Não, e assim, o máximo é o que pode acontecer é surpreender.
É,
né?
O máximo pode acontecer é surpreender. Aí o Santa, a gente sabe que o Santa trabalha sem dinheiro, trabalha no garimpo. Mas isso não significa brever para fazer. Para garimpar, que todo o garimpo do Santa vai conseguir encontrar. O nível de acerto parece ser maior do que os rivais? Parece. Tanto que vem obtendo sucesso nessa década. Mas esses casos pontuais, o de Júlio Sheik eu acho emblemático. Aí a gente está falando aqui, antes que o cara, a antizica vai ser ativada, ele vai ser o artilheiro da Série B.
Não vai dizer. Não.
Mas enfim. Ele não vinha mostrando nada, e o que Fred falava era que a gente, por não na visão dessas pessoas, não avaliar o Santa dessa forma, a gente não enxergava ele como uma possibilidade. Na verdade, aí era o cara querendo forçar a opinião dele. Eu tinha o direito de achar que esse jogador não cabia, como não cabe hoje no time do Santa. Chegou a ganhar a oportunidade como meia. Aí,
pior
aí,
ainda.
Não, aí, mas aí vai pela primeira coisa que o Fred falou, a limitação do elenco. Porque se tivesse outros meses, e tinha dois, mas um estava machucado, foi Léo Costa o tempo todo.
Quando Pereira chegou, já passou.
Já passou a vez. Então, e como ele estava no elenco, era um jogador experiente, você vai naquela, um cara com experiência para prender bola, de repente, não era nem para ser um meio armador, era para ser simplesmente uma pessoa que tivesse...
Ele jogou assim pela primeira vez no jogo contra o Sport.
Ele acabou substituído.
Que o Sérgio jogou com o time reserva, para jogar com o time titular.
Então, nesse caso, Júlio Sheik não vai ser essa peça. Everton Santos, aí eu já acho um outro contexto. Eu já acho que era, já falei várias vezes, mas é sempre bom quando tem novos ouvintes, ou então você pelo menos reforça a opinião para ser coerente com ela. No caso de Everton Santos, dentro do perfil que o Santa Cruz contratou com o Eutrópio, valia sim. É um cara. Júlio Sheik tem 37 anos. Everton Santos não é um bom. Não é um cara de 37 anos, tá chegando que não vai no fim para dar o último tiro.
Como foi Tomás também, Cássio?
Não, Tomás é um cara novo. Então, assim, então
vai ser uma grande perda.
Não, mas Everton Santos já é um intermediário. Tomás é um cara novo de potencial que não vinha tendo sequência, não vinha tendo chances. Everton Santos é um cara que ainda pode
render. Que é mais próximo do perfil que o Santa trouxe. Ele cabe,
exato. É um cara que ainda tem idade para render. Já não, talvez não na intensidade gigantesca.
Mas já mostrou futebol alguma vez na vida, né?
Pronto, aí não deu certo. Vai ser tende a ser o artilheiro do Pernambucano. Possivelmente o artilheiro mais bizarro que eu já vi na Pernambucano. É um cara que vai fazer 5 gols.
Tudo nesse Pernambucano
é inacreditável.
Vai merecer o mais bizarro.
É. Primeiro, vai ser artilheiro só com 5 gols, um campeonato de 14 jogos, e sendo nenhum gol que importasse, basicamente. Né? Assim, mas essa aposta valia. Aí você vai para... Aí Tomás já vai do garimpo do Santa, mas olha o quanto você errou para acertar um. Isso é normal.
É normal.
E só lembrando a coisa, Tomás chegou ao Santa Cruz após ser negado pelo Náutico, e no Náutico, a princípio, ele iria como contrapeso.
Mas no Náutico já tem... O Náutico é um Náutico que botou ficha. Aí você vai ver os salários que o Náutico fechou, 40 mil, 30 mil, é uma coisa completamente fora da realidade.
A gente falou que Dudu ganhava 4 vezes.
É só ver,
que...
aí vem Tomás, mais do que, pela matéria do Super Esporte, seria 15 mil para receber um salário de 60 agora no Esporte, se ele mudar mesmo de endereço. O Santa vai... Essa remontagem do Santa, esse fortalecimento do Santa para a segunda divisão, chegar de novos jogadores, vai ser nesse mesmo nível. Agora, para filtrar essa quantidade de acerto e de opções, até chegar lá, continuam sendo as opções. Acho que funcionam, eu acho que a gente já sabe. Júlio Sheik não funciona. André Luiz melhorou, esse eu já acho útil hoje.
Útil, hoje é muito útil.
Esse é pato da casa. Você fez outras contratações que não deram certo. Parra. O vive machucado, o Vadjez, o lateral esquerdo, que é uma...
Esse cara tava desde o ano passado,
que é um,
acabou...
Lateral direito. Que é um jogador que vai...
Léo, mas aí que tá. Dá errado, é o que eu falo. Uma coisa é dar errado já na origem da contratação. Isso que eu estou tentando
entender. Sim, não, entendi
Léo
bem.
Léo Costa.
É o injustificável e o justificável.
Léo Costa é justificável.
Totalmente sim. Justificável. Primão já é mais injustificável.
Primão é um pouco mais
justificável. Que até foi bem.
Roberto é o contrário. Porque Roberto era uma contratação que não cabia de forma alguma. Mas não, tá, não é o pior do Santa nesse momento, não.
É, mas também não é um lateral. Não, não é. Não pode ser titular.
Mas não é o pior. Por exemplo.
Mas porque a Costa vem muito mal. Cássio, não sei se você vai falar, mas... Não, porque, assim, eu...
Deixa eu só uma
rápida. Eu dar minha opinião sobre a questão de...
Eutrópio.
Eutrópio,
eu falei. Vamos voltar, porque, na verdade, esse debate aqui...
É sobre Eutrópio.
Passando para
o elenco. É que ele está mostrando que o elenco atrapalha o trabalho
de Eutrópio. E aí, João, antes de passar, porque, realmente, Cássio interrompeu ali, começou a falar do time todo, mas era, eu ainda não tinha concluído. Então, assim, trazendo de volta, eu, Fred, eu não demitiria Eutrópio.
Ah, lógico que não.
Tá, agora então, não. Eu acho que o processo vai ser doloroso. Pode não dar certo. Não acho que o Santa seja, quando você olha para o elenco, um potencial candidato ao acesso. Mas, se as coisas fluírem, é um time que tem uma base, que tem uma solidez, algo plantado ali.
Cara de Série B.
Veja só, ele tem uma estrutura que, se qualificada, que se houver o encaixe, que se... A situação é equilibrar um pouquinho, estabilizar um pouquinho, parar também de ter essa sangria em relação ao treinador, acreditar um pouquinho, vai ser mais defensivo, deixa ser. Vamos experimentar ser mais defensivo. Clube do Nordeste não precisa ser ofensivo porque está no Nordeste. No Sul não se trabalha, não se aceita. Vamos aceitar. Não precisa ser a retranca que era, não. Porque assim, e aí eu vou passar a palavra.
Na verdade, retranca, foi só no jogo do Salgueiro.
Era isso que eu ia dizer. Era eu que ia passar a palavra.
Não.
Deixa
eu só... A ida contra o Itabaiana também.
Sim, foi. Também foi. Até eu queria passar a palavra da seguinte forma. Uma fase do Santa Cruz, a fase da ultra-retranca, ela acabou no Sertão. O Santa, que foi eliminado pelo Sport, ele não foi um time bunda na parede. Nem na Ilha, nem no Arruda. Na reta final ali do segundo tempo, o Sport perdendo jogadores, sem Diego Souza, sem Richelli, e eu tinha falado isso no programa anterior. Vai dar uma tentaçãozinha, pô. O jogo falta 20 minutos, 15 minutos. É uma tentação natural que você contém. Ainda mais quando você olha para o adversário e já não vê no adversário peças com força para lhe romper. Você começa a acreditar que sua defesa vai dar conta. E o gol não seria tão útil. Ainda tem esse... Era muito mais útil não sofrer o gol do que ir lá e fazer um gol, porque o Sport ia bater o centro e ia continuar do mesmo jeito. Porque seria pênalti ao invés da eliminação direta. Então, assim... O grande pecado de Eutrópio foi contra o Salgueiro, porque ali ele passou do ponto naquele trabalho que ele vinha fazendo. Ali
e já tava, assim, já vinha correndo esse risco.
Exato. Ele, contra o Itabaiana, foi extremamente defensivo fora de casa, e contra o Salgueiro, ele quis multiplicar naquela substituição do segundo tempo, que chamou de vez o Salgueiro. Lembrando que muita coisa é esquecida por causa do resultado. No primeiro tempo, a bola ficou no pé do Salgueiro o tempo todo, mas o Salgueiro não entrou na área. Foram três chances de chute fora da área.
Mas aí ele recuou mais ainda no segundo tempo.
Aí, exatamente. Aí ele, meu amigo...
Aí ele recuou mais ainda
no segundo tempo. Botou mais um volante. Aí o Salgueiro, mesmo sem jogada trabalhada, chegou porque chegou no volume.
Porque existe uma diferença básica, Fred, que é... Uma coisa é ser jogar defensivamente e outra é ser covarde. No jogo contra o Salgueiro... A postura do Santa Cruz foi covarde. Eu falei isso no telecast que a gente gravou naquele jogo. E vou falar quantas vezes foram necessárias. Porque uma coisa é você jogar defensivamente, tendo seus cuidados. Outra é ser covarde. E aquele exemplo lá do Salgueiro, acredito que não vai se repetir, porque realmente foi uma postura que mereceu todas as críticas. Críticas que eu acredito que tenha vindo também de dentro do clube. E sob Eutrópio, com essa lição aprendida lá de Salgueiro, acho que ele não repete mais isso, é o seguinte, e aí um pouco do que o Fred falou. O torcedor do Santa Cruz tem que entender o seguinte: com o Eutrópio, o time até agora não deu nenhuma grande partida. Talvez a grande partida do Santa Cruz com o Eutrópio foi, para mim, a vitória contra o Sport na Ilha. Mas não fez nenhuma grande partida. E não vai fazer. Mas Eutrópio...
Também não foi atropelado por ninguém.
E é competitivo. Do seu modo de ser. É isso que eu quero dizer. Eutrópio, ele vai ser. O time contra vai ser minimamente competitivo. Numa Série B que é um caminhão de japonês, tem muito time nivelado ali por baixo. é, o Eutrópio não vai dar show. O Santa Cruz, ele, é a questão de demite ou não demite. Eu acho que o Eutrópio vai conviver com isso, com essa pressão de demite ou não demite, até o final da Série B, se ele mantiver até lá. Porque mesmo que o Santa Cruz brigue para subir, ele não vai ser campeão, não vai subir com folga.
Vai ter sempre alguém dizendo, se trocar a troção melhor, vai disparar.
E ele vai subir assim. Se o Santa Cruz brigar para subir, ele vai subir quinto, quarto, terceiro. Vai ficar um, dois pontos na zona do Z4. Ele vai estar sempre imaginando aí. E nesse imaginamento que ele vai acontecer até lá, vai ser sofrendo e vai ser com o Eutrópio jogando jogos retrancados, coisas fora de casa, jogos mais cautelosos. Então assim, essa... Ou a torcida de Santa Cruz entende que o técnico da luz é Eutrópio, com o Eutrópio vai ser assim.
Abraçador de a causa, né?
Ou abraça a causa dessa forma, ou então vai impor uma pressão em cima do treinador até o final. Porque é isso que eu estou dizendo. Se todo Santa Cruz quer que o Santa Cruz suba. Mas ele não vai subir dando show. Não tem elenco para isso. E o treinador que comanda o time hoje não faz isso. O treinador opta por um esquema de jogo competitivo. Que não é. Que, na visão dele, é uma forma mais cautelosa, mais retranqueira em alguns momentos. Então, assim, ou o Santa Cruz abraça a causa, ou vai ficar pedindo a demissão do treinador até.
E aí, João, trazendo para o jogo do Criciúma, eu lembro algo que a gente falou aqui. Cabral falou, e acho que Cabral falou isso, inclusive, na transmissão do próprio jogo Santa e Criciúma. Que é o seguinte, o Santa Cruz não pode jogar desse jeito a Série A inteira. Se o Santa Cruz jogar defensiva a Série A inteira, não funciona. Ok, talvez, mas se o Santa, a Série B inteira, mas se o Santa jogar partidas chaves, como foi a partida do Criciúma contra o Criciúma, dessa forma, fora de casa, será que é tão... Fora da realidade.
Contra um boa. Ele pode soltar mais um pouco mais.
Veja só, lembrando que ele já reorganizou o time a partir do jogo da Ilha. Ele já tem um esquema que solta um pouquinho mais.
Ele vai perder uma peça importante, né? Deixa bem claro.
Duas peças importantes, que é o debate que a gente vai mergulhar daqui a pouquinho. Exatamente. Mas, eu quero dizer isso assim. Criaram-se alguns bloqueios em relação a algumas verdades absolutas que tem que tomar cuidado, assim. É tão errado assim jogar contra o Criciúma, como jogou tão fechado? Sinceramente, eu preferia que o Sport tivesse entrado para enfrentar com a Ponte Preta, já que tinha um desfalque, já que ela reconhecesse sua limitação técnica e entrasse bunda na parede.
Não é admissível. É admissível jogar assim contra o Inter? Óbvio que é. Não é admissível jogar
contra o Figueirense?
Óbvio que fora de casa.
É. América Mineiro, sem dúvida. Contra o Ceará,
Em casa, em alguns jogos, ok também.
Em casa nunca é 100% assim, você sempre sai um pouquinho mais que a torcida.
Mas o Santos sempre, exatamente. Mesmo quando o Santos tinha vantagem, jogando com a vantagem na mão, quando foi contra o Itabaiana mais uma vez, ele jogou retrancado, mas saiu um pouco mais. Mas, por exemplo, Santa Cruz e Vila Nova.
O próximo jogo, Santos e Guarani.
Ele sai um pouco mais.
Se o Santos jogar desse jeito e for um 0-0, aí vai caber as críticas.
E aí você tem que moldar essa forma de trabalhar mais. Deixando claro, isso está muito claro, a gente está em maio, e no meio de maio, Santa Cruz, Eutrópio está comandando Santa Cruz desde o começo do ano, e está muito claro que Eutrópio é assim, Eutrópio é Celso Rotti, é o estilo que estava no Vitória, deu um branco.
Agel.
Então, é um treinador que opta por um tipo de competitividade.
Não perder primeiro.
Mas jogar mais cauteloso, então assim...
O Santa não vai bater o centro e partir pra cima do Guarani
loucamente. Não tem pressa pra isso, pô.
Ele vai jogar o jogo. Né? E assim...
E nesse jogar o jogo, Eutrópio vai conviver com essas críticas. E assim, demita Eutrópio, fora Eutrópio, até... Mesmo brigando pra subir, até o final.
Essa que a gente vai falar mais na frente. Mas essa tranquilidade que a gente tá querendo encontrar pra Eutrópio trabalhar, conseguir bons resultados, até ter uma estabilidade maior, sem tanto questionamento, e ter esse abraço da torcida... depende totalmente de terça-feira, né?
Depende, mas aí, veja só. Aí, eu não vejo margem, já que você antecipou o tema, eu não vejo margem pro Santa levar a reversão do
Náutico. Então vamos deixar mais pra frente. Só era pra tirar essa dúvida.
Se quiser mergulhar, a gente, assim, eu não vejo margem. Então, assim, de fato, se o Náutico...
O Náutico não tem condição de fazer 1-0 no Santa, não.
Não. Veja só. Se fizer, aí eu...
Derruba Eutrópio.
Não vai fazer. Eu assisto, que aí é a terceira reversão. Cássio,
e, não, e assim, é a reversão mais, olhando pelo prisma do Santa, mais absurda. Porque O que é que o Santa Cruz tem de forte? A defesa. O Náutico não tem nada. O Náutico é um time que está remontado.
O Náutico de 3 semanas atrás eu achava plenamente aberto.
Ok, quem está falando de Eutrópio, só que tem que lembrar um pouquinho para a gente não ficar, vai e volta, mas ainda vai voltar mais fora desse assunto.
Sim, uma nova eliminação aí, assim, muda totalmente o cenário, porque aí ele já causa um dano considerável ao Santa Cruz, e aí você perde a confiança, inclusive, de jogar no Arruda, porque o jogo vai ser no Arruda. Você não conseguir segurar o Salgueiro e o Náutico, você não segurar o Sport, você ainda coloca na conta da disparidade técnica e de que, queira ou não queira, foi uma bola que definiu o jogo, uma bola de muita qualidade técnica de André, que bateu muito bem batido, um pouco de azar que a bola desviou, tudo se soma naquela derrota, assim. Aquela entra na conta do aceitável, tá? Lógico que, como teve o Salgueiro antes, ela se soma e pesa, mas assim, a normalidade, e eu confesso, de fato, sua pergunta foi até boa para pontuar. Eu estou trabalhando aqui no tudo que eu estou falando com a classificação.
Porque assim, eu estou falando sempre na Série B.
Pode ser com empate, pode ser com 0x0.
Eu não vejo, sinceramente, margem para o Náutico
reverter. Então vamos deixar falar do jogo mais para frente, que vai falar dela. E agora sim, eu vou ter que lidar com dois problemas. O primeiro, que é o desfalque de Vitor. Uma lesão seríssima. 6 meses de recuperação, infelizmente não deve voltar mais esse ano, muito difícil. Porque se a gente for somar matematicamente,
não volta, mas enfim. Com a idade avançada.
E talvez, que a gente não sabe ainda, sobre que empresário Tomás está no Recife para resolver essa situação. Tomás deve assinar com o Sport, o contrato dele está acabando agora no final do mês de maio. E ele já iria para a Ilha do Retiro, recebendo até um salário 4 vezes maior.
As de Tomás, eu apurei. E tá certo.
Tá certo já, né?
Tá tudo certo, só. Inclusive o Sport tava tentando e vai tentar. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, que é antecipar esse rompimento. O Tomás, ele. Por mais que o jogador fale que o Fox vai entrar em campo pra jogar e o jogador entra em campo pra jogar, a cabeça dele já mexeu. Então,
basta.
Assim,
mas mexeu. Eu não vou dizer a atuação dele.
Mas eu não vou botar a atuação dele porque foi um jogo.
Mas não é nem a atuação. É o que eu quero completar a frase. Basta ver a atuação dele. Foi uma atuação ruim, normal. Mas a reação dos torcedores à atuação
Exatamente,
dele.
Exatamente, a reação.
A reação dele no Twitter logo depois, vocês viram, né?
Não vi.
Eu vi.
Daniel Lima, da Coronet, tweetou sobre ele, questionou a atuação dele.
Reclamando justamente isso.
Foi. E ele não tinha cabeça. Ele foi reclamar, dizendo que tava jogando normal.
Eu acho
teve torcedor do Santa Cruz que teve uma foto do elenco, o cara, aí, cadê Tomás? O cara tá fora do grupo, não sei o quê. O outro falou, rapaz, ele tá ali na foto. Do lado do Isaac, o goleiro.
O cara
desapareceu.
Já existe um negócio, já tá concretizado. Não tem porquê. Pô, faltam 15 dias pra terminar o contrato, libera logo, assim. Eu acho que não tem problema. Eu sinceramente, vai ser bom pra todo mundo, inclusive pro jogador. Você não vai perder.
Não, perdeu, normal.
Perdeu, é normal.
Mas a contratação de Kelvin da Ferroviária, né?
Mas aí eu vou deixar de esperar pra
ver. A gente não conhece, obviamente. Mas talvez seja. Já seja assim, ó. Vamos precisar contratar pro setor. Porque também se falou em Valdeir, não.
Valdeir seria uma boa contratação, mas tem questão do Pernambucano. O Salgueiro só quer liberar depois da final do Pernambucano.
Só que é muito tempo, né?
Só que quando o pessoal comenta essas duas contratações de Salgueiro. Tem gente que fez. Alguns tricolores fizeram, deixa eu jogar o Pernambucano.
É o Sport se auto-prejudicando. É o Sport se prejudicando com o Pernambucano diretamente. E aí o Santa, indiretamente, se prejudicar pelo Pernambucano dos outros.
É o torcedor que vira pavão.
Não,
mas é o torcedor que tá pensando isso, na verdade ele não tá, ele pensa, é o torcedor que pensa mais em secar o outro que ele.
Sim, mesmo. Jovem, eu tô falando que foi brincadeira.
Olha só, a vida do torcedor, o Santa Cruz é uma coisa assim, se o Sport perder de Salgueiro, você vai grear com os caras do Sport por um dia.
12 horas.
Se o Sport for campeão, os caras não vão nem grear com você. Assim, meu irmão, esqueça, porque não vale nem pro Sport, nem pro Santa, vale pro Salgueiro.
Vale pro Salgueiro, mas pra
Nada. Valdeir é uma boa contratação. Esse sim pode. Pra mim foi um grande nome desse galeta aí.
É por isso que eu falei. Que eu acho que tem uma chance de ir no troféu lance final.
Cássio gosta dessa. Agora.
Alguém do lance final, manda um troféu pra Cássio. Cássio, meu irmão.
Ou então fala assim, troféu Cássio Zirpoli. De alguma coisa.
A gente combinou que como eu era um turno, tu era outro.
Era um turno, verdade. Isso qualquer dia acho que vai no
turno. Primeiro turno Cássio Zirpoli, segundo turno João Leonardo Neto.
Aí meu Deus do céu.
Troféu maestro, troféu grilo.
Tá certo. Aí na última rodada termina a justiça, é confuso.
Sobre a questão de
substituto de Vitor, é.
A primeira coisa, assim, lamentar muito, eu lamentei, eu fiz o jogo pelo Super Esportes e assim, eu lamentei muito, porra, foi um lance assim, muito forte. Não foi maldoso, foi muito de azar mesmo, de dividida de bola. E é muito triste, porque o Vitor vinha, que era um jogador que a gente bateu muito no podcast.
Visando a Série A, lembra sempre disso.
Visando a Série A. Quando o São Gustavo entrou ele, no ano passado, foi batido porque o São Gustavo estava na Série A, mas hoje era um jogador mais regular do Santa, e foi uma lesão muito grave, muito feia o lance, e só que o São Gustavo perdeu esse jogador. Vai ter que reforçar para o setor.
O reserva inexiste na hora do BNDM, né?
O reserva é Nininho e Gabriel Vajeski, também não joga. Então, assim, é uma contratação que o Santos não esperava fazer, mas vai ter que abrir real aí, para contratar.
E aí, enquanto isso não acontecer, eu fico me perguntando, isso até vale para terça-feira.
Gino também pode ser usado ali como lateral.
Eu fico me perguntando se isso não desmonta um pouco o que há de mais sólido no sistema de Vinícius Eutrópio, que é a marcação.
Um pouco sim, Fred, mas assim...
Porque não. Se trocar Vitor por Nininho... É uma. Nininho, assim, abre-se uma porta
Nininho
onde não havia porta.
Que todo clube tem, assim, que você não acredita que o cara ainda está lá, assim.
Tem muitos jogos que tem esquecido, na verdade.
Né? E para de vez em quando, para o jogador, é até bom que isso aconteça. Porque o cara, quando ele bota para jogar.
Esse jogador jogar é pior, né?
É pior para ele jogar. Então,
é tipo Mansu.
Ou a turma chamou de Mansu Day, né?
Mansu B.
Mansu Day. Foi o dia que acabou o contrato dele. No caso do Santa, eu acho que vai piorar, sim.
Não, óbvio. Abre uma porta onde não tem porta. Hoje é uma porta fechada. Sofre em eventuais jogos, poucos. Na Série B não tem grandes times que vão destruir Vitor, como na Série A tem. Na Série A, o outro time chega e olha assim, eita, porra, Vitor ali, ó, vamos. E carrega pra cacete, cruzamento, bola ali, até desgastar ele ao máximo. É uma mina na Série A. Na Série B, não. Na Série B ele consegue dar conta do recado. E eu acho que é um
vinha contra... fazendo uma boa partida contra o Vizinho.
Fez o gol.
Com a ajuda do zagueiro, mas estava lá.
Não, a ajuda do zagueiro foi no passe, mas na hora que ele recebe... Não,
teve frieza.
Teve frieza, sim. E, na verdade, agilidade, porque a finalização foi pouquíssimo tempo depois de
foi assim, Vitor era uma das peças principais. Um dos esteios do Santa Cruz. Santa perde um esteio. Eu lembro que antes do jogo de volta da semifinal, o Rafael leu uma lista... de jogadores pendurados, e a gente chegou aqui a debater qual seria...
Vitor era o que ia pesar mais.
Vitor ou Anderson Salles. A gente ficou aqui debatendo.
Porque não tinha jeito...
Porque, justamente, imagine abrir Vitor, perder Vitor num jogo que vai ter Rogério e Mena jogando por ali o tempo todo.
E a grande dúvida era porque se Anderson Salles saísse, que entrava era Jaime.
Foi o que acabou, inclusive, vencendo. Na escolha ou morre, a turma achou que...
Mas assim, o Santos vai ter que... O ruim é isso, porque o Santos já tem um clube com orçamento limitado que vai ter que...
Eu gostei da saída de Gino. É melhor do que Nininho.
Mas vai ter que contratar. Isso,
mas assim. Ele, assim, pelo menos no primeiro treino, quer dizer, no último treino, ele colocou Nininho. Né?
Contra o Náutico, deve Nininho.
Deve Nininho.
Dependendo do que acontecer, ele repensa.
Até porque na Série B já vou até falar de uma possível contratação que o Santa Cruz já acertou com o Kelvin, oficializou. Ricardo Bueno está bem próximo.
Ricardo Bueno é uma boa contratação.
Essa
é
a contratação daquele que a gente faz assim. Pode dar errado? Pode.
Mas essa é uma boa contratação.
Mas vem na lógica que o Santa está trabalhando, que o Santa está apostando para esse ano.
É
a mesma lógica dele, Carlos, a mesma lógica de Everton Santos, de Davi. Do próprio Anderson Salles.
Jogadores que a gente sabe que tem potencial, mas que não está
rolando. De Bárbio.
Anderson Salles acho que
é. Um pouco menos, mas tem um quê disso também. Já jogou em time grande. Não encaixou.
O Fred, só faça um nome. Bárbio, que é um jogador que aos poucos
pode pintar,
pode estar se recuperando. Ele fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense e entrou bem contra o Criciúma, fez o gol da vitória, entrou bem, e é um jogador que se Eutrópio conseguir recuperar. Bárbio não é um craque, né? Mas também já fez boas partidas, já jogou em grandes clubes, já foi útil em outros clubes. Eu acho que é um jogador que se recuperar, porque esse Bárbio que jogou no Santa Cruz é muito pior do que o Bárbio o Bárbio foi na carreira. Bárbio não tem uma carreira fantástica, mas também não é esse jogador morto que foi durante boa parte da temporada. É um jogador que o Santos pode recuperar. E tá com indício de que pode ser recuperado. Se for recuperado, é um jogador interessante.
Barbie, o pessoal tem que lembrar uma coisa. Barbie não é jogador de fazer gol. Barbie é o cara que é para uma jogada, tocar pra alguém, faz. Não vai fazer.
Ele vai ser um dos pontas. Ele tem uma característica bem clara
é
ponta, hoje.
Ponta, bolsa. É. Só pra só entender isso.
Teria mais alguma contratação que falaria ou era Ricardo Bueno mesmo?
Ricardo Bueno. Não, mas é porque...
Porque eu achei que tu ia jogar mais alguém na mesa.
Não, vou jogar na mesa porque a gente já vai falar do outro lado, né? Do Náutico. Que o Náutico já continua desmonte, vamos dizer assim, né? Desmonte e remontagem. E os próximos dois nomes a deixarem o clube, até não estava confirmada essa gravação, mas está bem próximo, a Suellington e Juninho.
Suellington já?
Não, Suellington já. Esse abraço não faz falta nenhuma.
Porque, veja só...
Não, quem vai fazer falta é eu sei. Que
porque agora, o Náutico...
Como passou
eu não sei se o Suellington não vai fazer falta.
Todo mundo que tá saindo vai fazer falta, mas assim, dentro dos que saíram também, o Stuart e o Juninho.
É porque assim.
Dá pra chorar, não.
David vinha jogando bem e Joás tá recuperado. O Stuart foi com um plano de contenção, esperava que ele assumisse a vaga do garoto, não assumiu. O Nauto tá.
Não, mandando fazer,
o
fazer falta faz Marco Antônio.
É, o que acontece? Suellington pode baixar na Ruda. Tem uma conversa dessa.
Suellington é lateral.
Experiente, rodado.
E não faz muito tempo, tá? O Suellington lateral, eu achei uma contratação bem interessante do Náutico nesse ano. É, não sei quanto tá ganhando. O Náutico, como a gente já falou até aqui hoje...
Inflaciona, né?
Inflacionou o mercado... Comparar os salários do Náutico com os do Santa assusta um pouco. Eu não sei quanto...
O que assusta é fazer isso com o poder de captação de receita que o Náutico
tem. É, não tem.
Não tem, na verdade.
Suellington, assim, de fato, não chegou, não, chegou e não convenceu. Não teve também essa chance toda, não, tá?
Não teve
essa
chance, não.
Não teve essa chance toda. Então, eu não sei, a longo prazo na Série B, se é uma decisão correta do Náutico abrir mão de Suellington.
Eu acho que é.
E ficar esperando os dois minutos.
Eu vou explicar, veja. Eu vou explicar por quê. Eu acho que, pronto, Suellington, o Suellington chega essa baixa de Vitor. Se Suellington for pro Santa Cruz, ok. É um jogador que não recebe, não é caro, mas ok. Só que o Náutico vive uma situação financeira tão precária, tão precária, tão precária, que ele tem pouquíssimo dinheiro de investimento. E esse pouquíssimo dinheiro de investimento, o Náutico não vai subir porque tem um lateral direito bom, tem um lateral esquerdo. Ele vai ter que gastar esse, em peças, um atacante, um meia. Então, assim,
já vai gastar, já que abriu mão de quem tinha?
Não, veja. Ele...
Assim, não. Você acha que vai não, ter um reinvestimento?
Não, vai inicialmente,
ou só sai?
Só sai e vai... Mas em algum momento ele vai ter que contratar um ou dois jogadores. Então, se só tem dinheiro para comprar um, contratar um ou dois, não vai ser um lateral direito que vai fazer a diferença. Ele, você vai contratar um atacante que faça gol, um meia que dê o passe. Esse jogador pode fazer a diferença pro Náutico, um zagueiro. Mas o lateral é importante, mas na lista de prioridades que o Náutico tem para gerir o recurso que tem, fica em quinto plano. Então, assim, eu acho que a saída de Suellington não ofende nada, Juninho também muito
menos. Juninho muito menos, Juninho foi peça inútil.
Juninho tem um gol, que a maioria dos torcedores do Náutico nem lembram, que foi na estreia contra o Uniclinic, 4-0.
Contra o Uniclinic.
E como é que foi o gol?
Embaixo da barra?
Não. Eric recebe, corta para um lado, corta para outro, mete o canhão lá no canto, bate na trave, volta, bate no pé do Juninho. Juninho
foi um dos que vieram super valorizados.
Não, Juninho era dupla, ele e Anselmo. É. Não, vai tocar o terror aqui os dois, depois a gente foi lá direitinho, essa dupla ele
Anselmo, o Náutico segura, Anselmo tá tentando ainda segurar, seria interessantíssimo se Anselmo ficasse. Então assim, a questão do Náutico é...
Maílson, ficaria ou largaria?
Tá mesmo a situação de Anselmo.
Tá mesmo
a situação,
mas você, eu não ficava não.
Eu também, dependendo de quanto ele ganha...
Que tipo de uso vai ter?
Vou te dizer uma coisa.
Que ele nem... Ele é aquele meio de campo, meio termo. Então não é tão fácil escalá-lo. Você, ou vai fazer um... Você escolhe. Quando você escala Maílson, você tá escolhendo quase sempre um perfil mais ofensivo, tirando o volante e jogando com o Maílson, ou um perfil mais defensivo, tirando o meio e jogando com o Maílson. Então, assim...
Mas mesmo quando o time estava tecnicamente bem...
Ele não era titular. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que ele não é tão fácil ser escalado. Porque o treinador padrão... E Valdemar, um treinador bem padrão, gosta de um meio-campo mais equilibrado. E
mais... Não, mas se fosse... Não escolhe a bola, ele ficava mais não.
Também acho que não. Já que abriu mão de Marco Antônio...
É.
Que esse aí...
Esse aí...
Poderia ter sido repensado.
Mas aí é porque ele está na cantora muito alto. Alto. Assim, ele não vai baixar, ele comenta, vai. Né? Ele ganha mais de 90 mil.
Mais
quase, 90. Não, mais de 90. Fala 97, 90. É muito alto. Não tem condição de pagar. E ele não ia reduzir ao ponto, tipo, metade. Ou menos da metade. Não vai poder pagar isso. O Náutico vive uma situação, realmente. E a gente falou isso no Odo Guia. o do Campeonato do Náutico hoje é diferente do Campeonato do Santa.
É diferente.
É completamente diferente.
O Santa é a caixa preta financeira, detalhe. É. A gente não sabe se está muito bem, se está muito mal. Quanto
ficou atrasado nos dias aí que tiveram até ameaça de
greve. O Santa, né, é uma caixa preta. Mas, no Náutico a gente tem uma noção melhor.
O Santa, mas o Santa Cruz disputa o Campeonato diferente do Náutico. O Náutico, o Campeonato do Náutico hoje, e os outros não podem ficar chateados aí, mas é a realidade. É, o Náutico, o Santa disputa o Campeonato com o Figueirense, com o Goiás.
Os sete que a gente colocou.
É. O Náutico disputa com Vila Nova, com Boa.
Pra tentar se, não é nem que tá correndo que entra pra não cair. É pra se manter longe.
Manter longe. Com Boa. Mas os times que estão.
Eu acho que a análise que a gente fez no Náutico, o João, no Guia, foi bem honesta, até em relação ao Náutico. É assim. Mantenha-se longe. E lá pro meio do campeonato.
Vê
onde tá.
Vê o que é que dá pra fazer.
É, vê onde tá. Se der pra ir na frente, você tenta um investimento, tenta dar um tiro.
O Náutico vai disputar com o Luverdense, com o Guarani, com Juventude, com o ABC. Esse é o campeonato do
Náutico. É como se o primeiro turno inteiro fosse um, fazendo essa comparação do novo com o automobilismo, um treino pra ver em que posição ele larga pro segundo. Se conseguir ali um décimo, um nono.
Só pra gente achar essa questão do elenco, voltando pra falar um pouquinho de Maílson. Maílson é um cara que teve um ponto da temporada, quando tava cobrindo o Náutico ainda, que Maílson, desde que ele chegou no Náutico, ele só tinha participado de 38% das partidas. Isso é muito pouco pra um jogador que, quando voltou de lesão ano passado, fez aquele gol. Não vou lembrar agora a partida exata, mas ele passou um bom tempo com a lesão. Foi contra o Goiás, eu acho. Foi na Arena, isso mesmo. A gente achava que ele não ia voltar, nem no ano. Anunciaram que renovaram o contrato dele. Assim, por simplesmente acreditar que ele tem qualidade, só que esqueceram desse fator. Maílson, há muito tempo, não joga uma temporada
e aí tudo inteira. Que o Náutico não precisa é de jogador de vidro.
É, o Maílson não atua mais de 30 partidas na temporada desde 2013.
Isso, perfeito, chegou onde eu queria chegar. Não dá pra pagar o salário pra ter pouco uso.
Justamente.
É, um alto salário,
Você tem pouco dinheiro, aí você gasta esse pouco recurso num jogador que não joga.
E que não vai ser titular absoluto e que não vai... Ele tem condição física de jogar todas as partidas? Não. Como titular? Não tem. Então, esse aí tem que ir na lista. Eu faço mais uma pergunta sobre jogadores de altos salários. Thiago Cardoso.
Mas Thiago Cardoso, porque goleiro é mais difícil.
É mais difícil. E outra coisa, Fred. O Náutico tomou a decisão no começo da temporada de não contratar um goleiro reserva mais experiente, apostando no mínimo da base. Não vou dizer que o Jefferson não tenha condições, mas nunca foi testado.
Porque assim, se
você vai começar uma Série B, vai pra Thiago Cardoso, alto salário alto, vai-te embora, bota o menino.
Goleiro é mais complicado. Você lembra aquele negócio que eu falei que o Náutico tivesse para dar duas contratações, dois tiros de contratações, seria um atacante, meio, eu falei goleiro. Pô, goleiro de um forma ou de outro já tem. Então assim, se você dispensar Thiago Cardoso, você vai contratar outro goleiro experiente. Então já tem Thiago Cardoso na casa, deixa o Thiago Cardoso. Porque a posição do goleiro é mais difícil você achar.
Assim, que deve ser um dos maiores. Agora deve ser o maior, né?
Deve ser
o que ficou maior. Depois da saída do
Marcos Antônio. Mas assim, pela questão de procura de goleiro, como o Náutico não tem um reserva.
O arrependimento já bateu?
De quê?
Da troca de goleiro?
Da troca. Já bateu. Júlio César, volta. Não é um grande goleiro. Não é, eu acho que um goleiro que tem suas deficiências, mas a troca não foi.
É mais regular.
Não, na troca não saiu perdendo, mas não é um goleiro.
A Rio bateria 50%, tem um olho aberto e fechado.
Lampião.
Tô morto aqui.
Tá parecendo Lampião. Lampião.
Olha. O cara trabalha com o olho aberto e outro fechado. Descansa assim o outro, o lado esquerdo tá descansando.
Tá um lutando pra ficar acordado e o outro.
É outro fazer, ei, fica aí. Tem um presente pra ir da África, que eles não perguntaram que ele dorme, senão dorme, descansa os olhos.
É.
É caça.
Ó, já que a gente falou tanto de dinheiro, na noite desta gravação, foi confirmado que o Náutico fez um empréstimo aí com o Sport Interativo, começa que gira em torno de 1,5 milhão, e que parte dessa verba seria para pagar salário de funcionários e outra para a reforma dos aflitos.
Juros zero, né? O que chega a ser...
Foi informação também que eu recebi.
Esperando o inacreditável.
E assim, esse empréstimo...
Que envolve antecipação de Copa do Nordeste também, né?
É, aí que
isso
tá.
Isso ninguém sabe. Exatamente.
Isso ninguém sabe. Mas a informação que eu tinha, esse empréstimo já estava na agulha há muito tempo do Sport Interativo. A juros zero, como eu falei para casa, que também me surpreendeu.
Tu não aceita isso?
Não, um empréstimo
pode a juros zero. Podcast Sport Interativo a juros zero?
Quem não aceita? Cuidado, não. Não fala muito isso, que na Embrasil eu fui questionado duas vezes sobre a venda do podcast.
Vou falar mais, o podcast, o preço de 600 mil, o Sport Interativo paga brincando, né? Pô, é troco, né?
Troco. Paga, bicho, aí a gente faz o podcast 46, né?
Não, eu faço falar de 45.
Não, é, tipo, não, a gente vai ser funcionário ainda, pô.
Podcast 45 aí.
Aí, é, pô.
Plus.
Plus. Não brinca. Agora, se eu vou falar um negócio aqui, se eu falasse, tava, o negócio tava quase fechando, pelo que eu falava aí. Mas qualquer coisa ela fala, tira. Aí vai ter que gravar gritando também, não?
Pode ser.
Vai ficar essa parte?
Não, às 2 da manhã.
É, só me tirou a dúvida.
Primeira coisa assim, Cássio não fica dormindo, não.
Só me tira
o quê?
Vai ficar trincado.
Podcast 45 é aí, tem que ser no grito.
Ó, agora, só uma dúvida. Cássio teve lá semana passada,
assistiu,
né?
O jogo na cabine.
Meu irmão, esse cara tava negociando a gente não sabe, pô. Esse cara tava negociando a gente, vocês são
tá
muito inocentes.
Ele tá nervoso com 87. O mundo desse Cássio parou em 87.
Esse cara tá negociando a gente. Mas volta no empréstimo.
Eles dão um protetor auricular ou...
Maldade. Ó, a transmissão que eu vi foi Real Madrid e Atlético, né, da cabine. É, cabine é dentro lá do estúdio deles, que foi num prédiozinho no bairro de Botafogo. É mais ou menos também essa tua sala aqui, Fred. Aí tava André Henrique, né, que é o narrador, Mauro Betti na esquerda, Zico. Aí lá atrás tava eu, Thiago Wagner, que é o editor do Bloco Torcedor. Ele é o editor do Bloco Torcedor, não eu, ao contrário do que o cara confundi. Vieram me cobrar uma vez aqui.
Guardou.
E Vitor Vilar, que é do jornal Correio.
Conheço também.
Aí colocou a gente pra dentro lá, os três, pra assistir, sem dar nenhum pio. Não era pra participar do...
Da transmissão, né? Já vai, Nasce.
Da transmissão. Ficou lá. Não, irmão. Agora é muito mais divertido do que imagino. Pô, é fora. Porra, mas o cara falou lá. É, e a dinâmica, que é mais ou menos assim. É que nem a gente aqui, o microfone está aberto e fechado. Só que ele usa no ritmo muito, muito, muito maior. Então pense assim, quando a André Henrique estiver narrando, ok, eu já tô calado. Quando ele passa a palavra para Vitor, ele desliga a narração dele, para Zico, desculpa. Quando passa a palavra para Zico ou para Mauro, ele desliga o microfone e liga o outro botão, que é um microfonezinho menor, para falar com o estúdio do lado. Aí teve um determinado momento, o jogo moendo, aí, Mauro, não sei o quê, aí quando o Mural começa, aí fala assim, meu amigo, aí ele disse, não dá para passar 5, não dá para passar 10 chamadas não, rapaz. Esse jogo só tem 45 minutos, 10 chamadas, meu amigo, jogo campeonato Piauí, esse campeonato Copa do Nordeste, Série B, era assim, tipo, nesse sábado, tá ligado, pra chamar, aí o cara, aí voltava. Aí Mauro devolve, aí ele já ligava, e aqui segue o Real Madrid, tal, tal, tal. Aí teve um lance, meu irmão, que foi muito engraçado, que... Vou contar parecido com o que foi. Aí Isco tava jogando a partida, ele errou um lance muito feio. Aí na hora que ele fala, ele passou pra Zico. Isco errou um lance muito feio, passou pra Zico, no que ele passou pra Zico, aí ele cornetou Zico pra Mauro. Esse Isco, Mauro. Só que, veja, quando ele tava falando pra Mauro Beto, isso com... desligado, certo? Uhum. E Zico comentando lá. E quando eu tô falando, o microfone dele, pra você não entender, o microfone dele é direcional. Então só a parte de cima ele coloca fechada a cabeça, ou se ele falar de lado, não capta não. Porque na hora me dava uma agonia. Eu disse, meu irmão, como é que é essa versão sem filtro não entra, né? Aí quando ele falou pra Mauro, rapaz, esse Isco aí, rapaz, você é jogador não, não sei o que, tá, deu uma cornetada porra no cara. Pra quem viu a partida sabe que Isco fez o gol. Aí, não sei o que, quando o Mauro... Mauro, eu dizia pra você, Mauro. Tem que respeitar o Isco, alguma coisa assim, meu irmão. Jogou o cara... Só que quando ele fala, ele falou isso, você sabia, assim, muito natural, mas você sabia que a Gré... Eu tava falando lá, disse, meu amigo, a narração sem filtro. Eu achei uma experiência espetacular, muito divertido, velho.
Inclusive, assim, a gente brinca com... Mas, assim, caiu um pouco mais...
O cara não para de falar. Nenhum momento.
Nenhum momento, é. Assim, eu, depois que chegou na Sky, que eu passei a acompanhar, óbvio que ainda não é meu tipo de transmissão.
Que eu prefiro. Eles sabem que eles têm um público, que ele tem esse perfil, e que nem todo mundo...
É muito chata a gritaria. No jogo eu já estou mais acostumado. O que é estranho é quando acaba, que volta pro primeiro programa, os caras continuarem gritando. Né? Aquele barão grita pra caralho. E aí, eu tava
o cara vendo... tá empolgado aí,
rapaz. Termina o jogo com aquele campeonato.
Tá trincado.
Tá lá trincado. Exatamente. Aquele campeonato potiguar nervoso, Globo 0-0 pro ABC. Isso tem que admitir, tem que bater palma. Os caras narram.
Qualquer jogo.
Real Madrid e Juventus.
Tu já viu esse programa que tem de esporte?
Não, é a mesma coisa.
De esporte. Qual?
Não,
videogame.
Videogame, pô. Ah, eu assisto demais. Falei lá, seu amigo.
Sabe, se eu, quem vez que eu ia perguntar lá, se eu ia assistir o programa, aí eu dizer, não, esse não, esse não, não sei o que, dizer, não, pô, esse sim e tal, esse não. Aí esse videogame, assiste demais. Aí falou, esse inclusive é o único programa até hoje, que, sabe aquele negócio que eu falo pra ele, agora tá, tá terminando, mas se quiser acompanhar lá no Facebook, eu, pô, o cara, foi a única vez que o cara faz, joga, vai de madrugada, e ele faz maratona de jogo pra zerar, né? Aí tava quase zerando, se eu não me engano, no Resident Evil. Aí no finalzinho terminou o programa, mas aí eles têm uma prorrogação que eles chamam. É a mesma transmissão, do jeito que tá na televisão, só que assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Eu vou ver demais o final do jogo. Foi de...
Tu vai botar lá na montagem da arte essa parte do esporte interativo, análise do esporte interativo?
Não, cornetado, porque o Fred tá cornetando, na verdade.
Não,
é
não, não, tô dizendo, não, eu vou
fazer. 600 mil é truco.
Eu assisto. Pros cara,
truco. E um milhão e meio
hoje pro Náutico. Hoje eu assisto.
Rafa
tá tentando voltar. Hoje eu assisto tranquilamente.
Desiste, Rafa.
Antigamente eu tinha uma rejeição.
Não, vai ter que voltar, porra.
Naquela época que era só no celularzinho que eu... Que foi quando eu fazia aquela assinatura do Epus de Copa do Nordeste 2014.
Tu pergunta assim, porque todo mundo narra igual.
É o padrão, né?
É o padrão de caras. Todo mundo narra com
não,
a mesma
tem, voz de lá, mas lá dentro da empresa tem várias frases assim, assim tem emoção, é emoção, é o nosso estilo. Eles levantam essa bandeira.
Não sei, pô, mas assim.
E aí tem,
pô,
lembra o handebol, aquele narração clássica, né, quando o Brasil... Foi com eles, né, que o Brasil foi campeão...
Feminino.
Mundial feminino, handebol, o cara... Então, assim, e tava, tem uma...
Rapaz, os caras conseguem um resultado desse. Será que se começar a narrar, tem jogo do Belucci? Sabe alguma coisa, bicho?
Não.
Rapaz, eu tô até... Por sinal, Fred, fazer aqui um bastidor, tô até com... Não sei se vai ficar puto comigo nem nada. Tu não faz a menor ideia que tu fosse citado lá, não, né?
Eu soube. Mas como é que não faz ideia, cara? No mundo de hoje...
Mas tu não assistiu, não,
né? Assisti não. Porque esse aí é parabólica, né?
Foi, mas sabe o que é, então?
Só fui chamado ladrão
em rede nacional, filho.
Mas eu soube que a galera se voltou contra a Cássio no Twitter.
De jeito nenhum.
Foi o quê?
Me chamou de ladrão.
Como é que tá o Fred, hein, Cássio? Que tá fazendo a coluna demais. Pega os posts do blog e faz... Pega os posts do blog. Aí como é, Cássio? Isso aqui é um ladrão,
Peraí, isso foi ao vivo, foi?
Ao vivo. Cara, isso como é que tá o Fred Castro fazendo a coluna? Tá, vai lá, entra lá no blog, pega os pôs e bota...
Meu amor, esse deve ser muito
mais. Ó, vamos
ver só. Eu sou autor intelectual. Castro trabalha, eu sou autor intelectual. Castro faz isso.
Qual é, vossas senhorias? São 2:00 da manhã. A gente vai voltar pro Náutico?
Um milhão e meio pro Náutico. A gente só quer metade pra vender o pôde.
Certo, mas, meu amigo, já aumentou.
Ou esse dinheiro vai pra...
parte boa... Eu gosto da seguinte, divisão. Fala a divisão, Rafa. Porque eu gostei da divisão que
vai, Rafa falou, vai pra pagamento de funcionários administrativos, vai pro pagamento do Profut.
Que não pode atrasar.
Não pode atrasar. Vai pro pagamento do Profut, vai pra...
Pra obra dos aflitos.
A obra dos aflitos e pra a ação que vai entrar contra o Odebrecht, que é um assunto que a gente também vai debater, da questão da quebra do contrato com a Arena.
Seria, agora, detalhe, 1,5 milhão com 1 milhão pros aflitos.
Eu não sei se é isso tudo, não, é?
800 mil pros aflitos, não?
Foi o valor que eu tô confirmando aqui, que quem deu informação foi Renato Barros, né?
Não é, de 1 milhão, não é isso?
A divisão seria 1 milhão pros aflitos, 200 mil pro fute, 200 mil uma folha administrativa e 100 mil...
Que essa causa prestação trabalhista.
Prestação contra... Desculpa, certo, trabalhista, é porque é tanta ação no Náutico, mas é ação contra a Arena que eu defendo que tem que entrar.
Um milhão dos aflitos é assim, é pra obra finalmente
tocar. Andar. Agora,
tem que saber se daí uns 200 mil pra campo.
Mas agora, só uma questão dos aflitos. Eu defendo a questão da volta dos aflitos. Muita gente fala que os aflitos podia ser só assim no Náutico negociar, mas assim, enquanto não negocia, o Náutico tem que arrumar um lugar pra voltar. E não vai se negociar tão fácil nesse momento do país. Então, assim, eu defendo a volta dos aflitos. Esse 1 milhão é óbvio que vai fazer tocar a obra. Só que tem que saber o quanto é o falta para completar essa obra. 1 milhão resolve tudo? Eu acho que não. Então, assim, não adianta você fazer 1 milhão, tem que ter o resto para terminar.
Você quer usar esse ano ainda?
Não, de imediato, né?
Não,
os aflitos para usar esse ano? Não, não. Não, só o ano que vem.
Só ano que vem.
Então, assim, mas, não,
então, assim, eu pergunto. Assim,
é completo, tocar a obra. 1 milhão. Quanto é que os aflitos fiquem ok? Faça a mínima ideia, mas 2 milhões, 3 milhões, tem 1 milhão? Tem, mas tem que arrumar os outros 2, porra. Porque se você fizer 1 milhão, faz a obra pela metade e deixa, não fez nada.
Começa a perder novo. Minha dúvida é, nesse momento, projetando que os aflitos não vai ter uso em 2017, É certo jogar um milhão lá mesmo, ou seria...
Não, tem que jogar, pô. E foi um dos motivos que o Náutico brigou por isso aí. Porque é uma defesa... Foi um dinheiro que o Náutico não tinha. Foi uma antecipação de receita. Se o Náutico não vai botar esse dinheiro, vai botar mais nunca. Agora, e essa questão de que eu falo que se a obra dos aflitos foi 2 milhões, 3 milhões, se tiver faltando esse dinheiro para completar depois, que for gasto esse 1 milhão, com a obra andando, talvez seja mais fácil arrumar parceiro, né? O negócio é tocar do zero.
Eu vi a
enquete. Sair do box é mais difícil. Na hora que sai...
Eu vi a enquete de João Araújo hoje no Twitter dele, perguntando o seguinte: o torcedor do Náutico prefere subir para a Série A ou voltar para os aflitos?
Ou, não caindo para a Série C.
Era isso. Não, me responda primeiro essa enquete de João.
Ficar na Série B.
Não, subir B e jogar nos aflitos.
Prefiro ficar nos aflitos.
Ou ir para a Série A na Arena de Pernambuco.
Reformar os aflitos.
Cássio.
Reformar os aflitos.
Nesse ano, especificamente, pela situação do Náutico, a gente já falou tanto aqui, pelo contexto do Náutico, porque fica aquela. Se ficar na Série B, pode ser encarado com mais um ano, de repente não. E os aflitos, se não voltar, pode ficar parecendo que não vai ter outra chance. Tipo,
mas se voltar para a Série A, não entra dinheiro para reformar os aflitos para 2020?
Não, mas aí vai para a Arena. Já...
É diferente.
Eu não entendo por quê, porque já está claro que o ambiente vai voltar para os aflitos. Se está na Série A, meu amigo, o dinheiro que vai entrar vai ser para reformar.
Mas a jogar uma Série A é muito
mais. Mas eu acho que a comparação não é assim, não, porque. Não.
Porra, e jogar...
O Escolha ou Morre é baseado em investimento.
Em 2018.
Não, eu sei, mas vai ver.
Se o Náutico
subir, o Náutico vai ser a missão do Náutico? Se manter. E é muito mais difícil você se manter, até porque o Náutico vai receber uma cota menor. Então, imagina você tirar esse dinheiro para os aflitos. Aí você. Bater e voltar.
Adiar um ano.
Bater e voltar. Então. Reforma, fica a Série B, talvez ano que vem com o Náutico seja mais fácil de você subir e se manter.
175 pessoas votaram na enquete dele, deu 55% subir para a Série A e 45% retornar aos aflitos.
É porque, assim, eu acho que cada dia o pessoal começa a entender que a bronca não é os aflitos. A bronca são seguidas mais administrações. E aí
mas
vai...
Isso concorda, mas assim... A volta dos aflitos, o que é que o Náutico ganha voltando aos aflitos? Identidade. O Náutico hoje é um clube que não tem muita coisa, inclusive não tem identidade.
Não tem poder de mobilização.
Não tem poder de mobilização.
Talvez os aflitos traga de volta.
Mas
pelo menos um efeito inicial teria.
Ok, abra essa palavra que você usou aí.
Um efeito inicial.
Talvez.
Eu até diria que haveria, eu vou tirar o talvez, já, pra, ainda que você tenha abraçado ele. O efeito inicial teria. Quanto tempo duraria? Não sei. Talvez, rapidamente, o Náutico volta para os aflitos.
Mobilização.
Porrada. 1.000 pessoas, 1.500 nos jogos. Não sei.
Sim.
Se passaria a ter 4, 5 mil pessoas todo jogo.
Mas existe a questão identidade. Você está jogando na sua casa. É assim, a gente já falou diversas vezes aqui no podcast. Uma das coisas ruins que o Náutico foi para a Arena foi que o Náutico se distanciou. A torcida se distanciou do clube. Há uma perda de identidade. Eu já falei aqui algumas vezes também. Quando o Náutico joga na Arena... A contrário do que aconteceu ano passado, em jogos pontuais contra o Ceará, ali na reta final, mas a cidade nem parece que tem jogo do Náutico. Os aflitos aqui eram um bairro meio que no coração da cidade. Eu acho que a volta para os aflitos, para a identidade do Náutico,
eu concordo.
É muito importante.
E se fosse Série C?
O quê?
Aí eu ficaria.
E se a enquete fosse voltar para os aflitos e ser rebaixado?
Aí o dano é muito grande.
Eu também acho.
Porque aí, para captação de investimento depois.
Eu também acho que o dano é. E seria um passo extremamente perigoso.
A gente tem que lembrar que em 99 o Náutico, de certa forma, foi salvo. Porque é continuar mais um ano na Série C.
Isso.
E a gente não sabe o que ia acontecer. A gente viu o que aconteceu com Santa Cruz aí.
E o Santa é bem diferente do Náutico em relação
não,
a isso.
Não, bem diferente, mas assim. O dano foi imenso.
Foi imenso.
E pode ter sido tão grande pro Náutico também, né?
Olha só, sabe. Eu não sei como seria o Náutico, tá? Numa nova. Se descesse mais um degrau. Na situação que está hoje, a Arena de Pernambuco. Tudo bem, que aí seria com os aflitos. Poderia haver no primeiro ano. Uma ultra mobilização na Série C. Porque assim, cair e voltar, o Fortaleza que não volta tal, se sustenta. Mas eu acho que o primeiro ano.
Não cair, pô.
Eu também acho o seguinte: eu acho que enquanto
é um baque muito grande.
O Náutico tá lascado dinheiro na lama, mas enquanto o Náutico for Série B.
Tá.
Existe
respira,
chão.
Respira.
O chão é ali. Cai no chão, mas levanta. O problema é quando não tem mais o chão. E quando você quer pra Série C, você perde o chão.
É um baque muito grande. Agora, independente de enquete ou não, o fato é que vai ser 1 milhão para fazer, eu acho importante. E sair dos boxes, talvez, para completar essa obra, é importante. E outra coisa importante que eu acho desse dinheiro aí, que o Nautico arrumou, uma é pagar o funcionário, coitado do funcionário, tem que receber. Então, isso é importantíssimo, isso é questão de humanidade. Você pagar um funcionário desse povo, o salário desse povo. Humanidade não, isso é questão de obrigação. Trabalhista. E o outro ponto é a ação, que o Nautico vai entrar na ação contra o consórcio Odebrecht por conta da quebra de contrato com a Arena. É uma briga difícil de Nautico ganhar? Não sei. Isso é uma questão jurídica que eu não conheço o contrato que existe.
Difícil vai ser. Demorado vai ser.
Difícil vai ser. Mas eu acho que o Nautico tem que tentar. Sim. O Nautico, veja, o contrato foi rompido, o Nautico tinha um contrato com a Arena, o Nautico não deu motivo de causa a essa quebra de contrato e o contrato foi rompido.
Balançou, quase dá.
Quase, ia ser a maior cagada que o Nautico ia dar naquele famoso 2015.
Que ia jogar um jogo da Ruda, né? Contra o América Mineiro, né?
Ia transferir pra... Esqueci o jogo do Bahia. O Bahia era o último jogo. Aí ia transferir o jogo contra o CRB pra Arena, pra o Arruda. E aí, não, aí até a Federação Pernambucana se meteu ali para não transferir. E o jogo foi mantido pra Arena. Não ganhou do CRB e terminou eliminado. Mas ali, se o Nautico transfere o jogo para o Arruda, o Nautico quer dar o maior... Se o Nautico está lascado hoje, o Nautico quer dar o maior tiro no pé das, um dos, né, da história, porque ele ia dar motivo de quebra de contrato, e aí está lascado. E assim, e aí, eu entendo o seguinte, se o Nautico dá motivo de quebra e ele está lascado, se ele não deu, alguém deu. Então, que o Nautico vai em busca do...
A visão do outro lado, que Rafael estava explicando aqui, né, Rafael, que é setorista do Nautico, é que... A Odebrecht vai alegar que o contrato tem essa cláusula de que se o governo rompesse com ela, ela
justamente, o que acontece?
Anula toda a responsabilidade dela.
Tem que lembrar só, passar o seguinte, o contrato a gente nunca viu.
Isso.
Tem cláusula de
confiabilidade.
Confiabilidade, e...
Confidencialidade.
Enfim.
Confidencialidade.
É confidencial. Ninguém pode ver. Mas não falar besteira.
Mas é isso mesmo. A palavra é essa.
Que já são 2 da manhã que a gente vai terminar assim, bananando. Mas a conversa é essa. Eu ouvi das duas partes já. Aí a gente até bateu aqui em off, que o Jonathan falou, não, mas tem que ver o lado político também, do Nautico falou isso. Eu garanto a você que era a pessoa que queria o bem Nautico, independentemente de lado que estava. E disse o seguinte. As chances do Nautico ganhar essa causa são bem pequenas, para não dizer mínimas. Porque, de acordo com essa pessoa que viu o contrato, se a Odebrecht e o governo quebrassem o contrato, o Náutico não tinha nada para o Náutico. Se fosse o contrário, o Náutico quebrando, tinha.
É por isso que, eu considerando essa informação de Rafa, eu enxergo na minha... ignorância jurídica, mas vendo o porquê acontecendo até hoje, que o Náutico obviamente tem consciência disso, vai gastar uma fortuna, R$100 mil para formular um processo, mas pode ser que na justiça o Náutico...
Ele consiga derrubar essa cláusula. Né?
Tratar essa cláusula como abusiva. O juiz diz, é uma cláusula a qual fui submetido, onde só eu me ferrava, que na hora que um se saísse, era ok, eu se saísse, não acontecia nada. Então, assim,
falou, assim.
E outra, ainda que o contrato seja claro quanto a isso, eu estou dando esse exemplo, mas podia ser qualquer outra coisa. Na justiça, o juiz pode dizer que essa cláusula não cabe, e você vai ter que ressarcir outro clube. Então, eu acho que o Náutico precisava, e outro, mesmo que de repente não ganhe a causa...
R$100 mil não vai deixar o Náutico mais pobre.
Pagar as custas de processo, ok, mas o Náutico precisava dar uma resposta à sua torcida sobre esse caso, e mais do que isso, porque ele não precisa dar uma resposta de R$100 mil, Eu acho que é possível. Detalhe, eu acho que o Náutico tem essa cláusula, do jeito que o Rafael está falando, assim, eu já considerava os eventos aqui, esse pouquinho de nada.
A bronca é a seguinte, cara, quer ver só. Quando grandes instituições como as que estão envolvidas mostram um contrato desse, passa pela mão de 1000 advogados. Para
nenhuma
das partes. Sim, eu concordo, perde, mas nenhuma das partes serem prejudicadas. Não estou torcendo aqui que o Náutico não ganhe, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo o seguinte, pelas informações que eu tenho, infelizmente vai ser complicado.
Eu sei, mas o fato de ser complicado ou não...
E demorado.
Complicado, demorado, enfim, independente de tudinho, o Náutico tem que tentar. O Náutico tem que brigar. O Náutico vai, velho, eu tô com essa dinheiro aqui, vou dar uma cação e vou brigar, vou ver o que que tá. Nenhuma causa aqui, qualquer da gente aqui, que a gente entra numa disputa judicial, a gente não sabe se vai dar, não. Se vai ganhar ou perder. É, você vai defender o seu lado e vai tentar convencer o juiz que o seu lado tá certo. Isso é qualquer causa. Dentro de causa trabalhista, qualquer coisa aqui. Que a gente fosse, o Náutico vai fazer mais uma. É uma causa diferente, porque envolve milhões de reais. Mas, e até por conta disso, não, não faço a mínima ideia. Nem faço a mínima ideia. Mas, com certeza, eu acho que é um dinheiro que dá para arrumar a vida do Náutico. Veja, se o Náutico entra nessa causa, ganha essa causa, é para arrumar a vida do Náutico. Então, assim, o Náutico, até por isso, até por conta disso, dessa possibilidade, o Náutico não pode abrir mão de não brigar. O Náutico tem que brigar, o Náutico tem que disputar essa cláusula, essa disputa judicial, e vamos ver o que é que dá. Eu acho que esse dinheiro que o Náutico recebeu agora caiu do céu. Assim, vai ajudar muito para um cenário que estava devastado completamente. Mas é um. O Náutico não pode brigar. E só explicando, Rafa, porque o Rafa falou o negócio que a gente falou em off da coisa da briga política que a gente sabe que existe dentro do Náutico. É porque existe um grupo dentro do Náutico mais ligado ao executivo que é contra a saída do Náutico da Arena, defende até por questão de ligação partidária, por conta O contrato foi feito com o governo do Eduardo Campos, que era o partido do PSB, e tem gente do Náutico, enfim. Existe uma ligação partidária também.
André?
Não, não é André, não. Você nem pacote para ter André agora. André era PT, não sei nem qual
é. Porque eu acho que ele é PSB agora. É. Por isso que eu achei que fosse.
É, parece que é PSB. Mas existe uma briga de... Uma briga não, existe esse lado também partidário, e existe uma corrente do Náutico que defende... Que é meio contra essa briga do Náutico com a Arena, que o Náutico continue parceiro da Arena. E tem o lado mais votado ao Conselho Deliberativo, que foi esse conselho que autorizou essa distribuição de verbas e tal, que é o órgão máximo do clube, que defende que o Náutico vote os aflitos e que o Náutico brigue contra a Aldebrecht. Nessa divisão, nessa disputa, eu fico com o pessoal do conselho.
Mas é engraçado esse momento que a gente vê no Náutico e do Santa, do conselho.
Não, são situações distintas, né? Porque no Náutico existe realmente. O grupo do Conselho é um grupo do
Só que do Santa tá do começando Santa, a ficar assim.
Mas
né?
O do Santa era um grupo só que rachou o interno.
Que essa história da TV lá que fizeram, do show da TV.
É assim, a gente fala tanto, né? O clube tenta primeiro lugar, pelo esporte tudo, Náutico acima de tudo, Santa, enfim. Aí divide. São as coisas assim, eu lembro quando o Náutico lançou o Twitter do conselho, eu disse.
E o Santa segue o mesmo.
Negócio caminho, patético, né? Que o Santa faz a mesma burrada.
O Santa na verdade são três. Porque tem o conselho, o executivo e o patrimonial. Cada um já é seu recurso.
Peraí, não, deixa eu só até corrigir. É que a do Santa que eu acho patética é do patrimonial, essa divisão de patrimonial e executivo. Eu não sabia nem que o conselho também tem. Patrimonial.
O patrimonial.
O Santa, o grande racha é o patrimonial.
Né? Patrimonial, porque são três. Cada um gera sua receita. O patrimonial tem a receita dele.
Que é de camarotes, as cadeiras.
E que vai fazer esse estúdio.
Já fez,
né? Tem o executivo, que é o que gera futebol, enfim. E tem o conselho deliberativo que também gera sua receita. Cada
isso
um.
É real, que o patrimonial faça um
estúdio. Esse eu acho muito.
Que não será utilizado inteiramente para comunicação.
Essa do clube. Eu acho mais grave.
Só para comunicação do próprio patrimonial.
Veja, eu acho, essa do Náutico, do conselho e do conselho executivo é grave, é assim, mas são dois órgãos lá que geridos por.
É grave, diferente. É tão grave quanto, pô.
Mas é grave. Mas
é porque o Santa quis copiar o grau ruim.
O do Santa é um passo além. O do Santa, o patrimonial. Porque normalmente o patrimonial é ligado ao executivo, sim. Pô. O diretor executivo.
Vice-presidente patrimonial.
O diretor executivo de qualquer. Normalmente é assim que acontece.
Vice-patrimonial.
É. O diretor executivo nomeia seus vices, inclusive o vice-patrimonial. Arnaldo Barros. Presidente do esporte. Ele nomeou os vice-patrimonial.
Só observação.
E aí o vice-patrimonial do Santa é uma coisa.
Rafa falou aí que até achava errado ter os perfis separados de conselho e tal. Eu não acho errado ter isso, não. O errado é a forma de gestão desse perfil. Porque esse perfil é tipo. Imagine assim, Rafa. Os jornais, tipo. O Diário nem tem isso, mas Folha Esporte. Folha de São Paulo Esporte, Folha de São Paulo Economia.
Assim, Twitter, né? Eu sempre fui contra o FIA.
Não, ok, mas.
Já era até ter pequenos braços, tipo Super Esporte.
O Super Esporte, mas coisas segmentadas. Então, de forma de o clube, alguém que faça. Por exemplo, o Santa
imagine como o Santa não tem um perfil de sócio, que é o Santa Forte, ou seja, não existe um perfil voltado que é para tirar dúvida de sócios. Tem o perfil da Cobra Coral, que é o perfil da loja, para oferecer produto. O do Santa é mais institucional, é mais voltado para futebol. E o do Conselho Deliberativo é justamente para essas propostas. Então, assim, essas propostas, eu não acho errado essa existência. Aliás, os três clubes têm. O Náutico, o Santa...
Os três têm. O que não pode é quando o
que não pode é... Primeiro, eu acho que foi um erro essa história desse estudo de 100 mil reais. E a falta de sensibilidade de um clube sem recurso para fazer nada no futebol, que é o Santa Cruz Futebol Clube, é o nome do clube. É um clube puxado por isso. E acaba tendo... Claro que você tem que falar que abriu e tal, mas a falta de timing com...
Não, assim, parece que é outro mundo.
É.
E eu digo que o que me incomoda, Cássio, é que eu estou cobrindo Náutico, se for somar o tempo todo, mais de 2 anos. E, meu irmão, desde que eu estou no Náutico, eu recebo e-mail de Conselho Deliberativo, aí daqui a pouco tem nota no site, aí daqui a pouco outro e-mail do Conselho Deliberativo, aí fica essa guerrinha. Que, vemos e convenhamos.
O do Náutico é diferente, porque assim, o do Náutico já aconteceu, do Twitter do Conselho, dar uma cutucada no Twitter do Executivo, que responde quando... Isso aí,
o Twitter do Executivo, que é o Twitter do clube. O Twitter oficial do clube. Entendeu? Aí, assim, é desnecessário. Bom, mas vamos falar finalmente. Já que ele falou tanto de Santa Cruz e Náutico, como é que esses dois clubes chegam aí, dois times chegam para finalíssima, não, para decisão, última parte da decisão, terceiro lugar?
Você já antecipou, né, na hora que a gente...
Naquele momento, minha preocupação era falar de Eutrópio, né? Eutrópio.
Então, para quem não viu, porque vamos supor que o torcedor do Náutico adiantou e chegou só na parte dele. Ali a gente já respondeu de forma muito, muito direta, é muito clara, Rafa. E por isso que talvez não valha nem se alongar muito, que a gente considera, pelo menos eu, João, o Cássio, não me lembro se posicionou, Cássio até ponderou mais, é tão difícil o Náutico fazer 1-0, eu considero difícil a reversão. Mas muito difícil mesmo.
Não há gol qualificado. 1-0.
Isso ajuda.
1-0 vai pro Náutico perder 2-1.
Isso ajuda a levar para os pênaltis.
Em termos de resultado, não de futebol, em termos de resultado, o 2-1 que o Náutico levou como mandante é muito mais fácil de reverter do que o do Sport na final da Copa do Nordeste, por causa do gol qualificado.
Sim, 1-0 eliminaria o Sport e 1-0 agora...
O Sport era obrigado a fazer 2 gols.
E o Náutico com 1 consegue levar para os pênaltis. 1-0
já está pelo menos levando para os pênaltis.
Mas assim, eu não vejo como... Nesse momento, o Náutico reverter. Porque
também não.
Não vejo, veja, eu não vejo como, se possível. A gente faz percentual 90, né? Essa aí eu colocaria 98% para o Santa Cruz e 2% para
o
Náutico.
Meu Deus, meu irmão. Assim, o Santa Cruz não é confiável desse jeito.
Mas não, o Náutico não
é. Mas o Náutico, o que o Náutico não é, a gente sabe, mas o Santa Cruz não é confiável desse jeito para a gente tratar. Caso,
eu tô pegando pelo.
98%.
O Santa Cruz.
98% está exame DNA, porra.
95-5. Tá bom? Porque assim, o Santa Cruz, o Santa Cruz não é confiável, mas o que é, a única coisa que você confia no Santa Cruz, tem uma coisa para confiar, é a defesa. O Náutico não tem. O Náutico
jogou a defesa contra... é que já não vai ter Vitor, a defesa mas do Santa já é outra defesa. Cássio,
olha para o outro lado, o Náutico contra o América Mineiro.
Não criou nada.
O Náutico deu um chute no gol. Não deu um chute no gol.
É difícil.
É um time que não tem, é um time que está se remontando, é cheio de garoto, com um treinador com 15 dias de casa. Um elenco completamente com vários problemas de desmotivação de salário, com tudo, que está tentando se reinventar.
E assim, por exemplo, Eric, que é o grande destaque do Náutico, eu começo a me preocupar se Eric vai conseguir jogar.
Se vai fazer uma boa série dele, se assim, vai conseguir se valorizar.
Sozinho?
É.
Se ele vai pouquíssima, conseguir... Com pouquíssima... A não ser que assim, Valdemar deu encaixe a esses meninos, surpreendente. Mas o que é surpreendente, a gente não pode contar. E a única base que a gente tem é o jogo do América, que o João falou. No jogo do América, o Náutico
assim, não chutou, porra.
O que há de positivo é ter jogado, ter sido competitivo, ter marcado, ter conseguido deixar o América minimamente distante, mas...
Porque o América também foi muito ruim.
Mas só. Então, assim, eu acho que é um jogo muito, muito, muito na mão do Santa Cruz. Talvez 98-2, 95-5, seja um exagero de João. Mas
80-20.
Sem dúvida.
É mais clássico. Mas...
Sem dúvida.
Eu sou 95-5, mas... Eu acho, não, tá, 95 não abre não. Porque eu acho que 90-10 eu já sou jazeiro. Eu acho que é muito pro Náutico. Eu não vejo como o Náutico reverter isso. Se fosse o Náutico de Anselmo, Marco Antônio,
aí tava na pau. Acabou,
mas Anselmo e mais foram relacionados.
Pessoal, né? Quando acabou o jogo, quando acabaram as duas semifinais, era pau.
O Náutico era favorito.
O Náutico, por ter uma coordenação ofensiva melhor. Né? E, tava, e caiu, a gente falou assim, caiu de pé.
E era Milton Cruz.
É, caiu de pé.
E era Milton
aquela
Cruz.
Continuidade, não. Aquela continuidade.
Não existe.
Aquele não existe. E esse jogo, vale muito. Né?
Muito.
O objetivo dele fica meio encoberto, mas ele vale muito. Ele vale, caso o clube vencedor confirme. É, a sua vaga na Copa do Nordeste vai precisar confirmar em julho, né? Em julho vai,
novo,
ter, né? Vai ter uma. Pode chamar de como quiser, mas é uma espécie de pré-nordestão. Só que assim, é um pré-nordestão com sorteio direcionado. Significa o quê? Santa Cruz ou Náutico, quem passar, vai pro pote 1. No pote 1 vão estar os quatro clubes de melhor ranking. No pote 2, os de menor. Então vai ter esse cruzamento. Então, pode imaginar aí que o Santa vai pegar
Cordinho.
Ou o Náutico. O Maranhão, meu amigo, só Deus sabe o que vem, né? Porque tá parado o campeonato. Mas. Parnaíba, Globo, vai ser assim, um adversário desse perfil. Talvez o Globo seja até...
Melhorzinho.
O melhorzinho, mas como ele é muito pouco conhecido, eu acredito que ele vai ficar no pote 2. Então assim, o pote 1 vai ser Santa, CSA, Fluminense de Feira. Então, é de se imaginar que não vai haver um grau de dificuldade muito grande para Santa ou para o Náutico, caso haja os 5 ou 2% de reversão aí de João, passar. E se passar, pelas cotas no, na Copa do Nordeste que eu vi no blog de Cássio, quando ele era vivo, R$750 mil a primeira fase paga.
Raiou de vez.
Raiou, nocaute. R$750 mil. Esse ano foi 600. O Náutico não passou da primeira fase da Copa do Nordeste, mas queira ou não queira, colocou 600.
Não tem nem isso, é pau.
Exatamente. A Copa do Brasil... É mínima a possibilidade, mesmo que o Náutico perca,
que vai entrar
pelo
Santa
Cruz, entra pelo ranking. Cássio, até eu conversei com o Cássio no início da noite sobre isso. Esse ano, 2017, o 45º conseguiu ser puxado para a Copa do Brasil.
E o Náutico terminou em 29º, né?
Exatamente, ou seja, teria que o Náutico fazer uma Série B horrorosa, dar muito azar na composição para correr algum risco. Então, Copa do Brasil, ele perdendo ou ganhando, vai entrar. O Santa Cruz também, se houver a reviravolta, o Santa Cruz é próximo do Náutico no ranking. Agora, a Copa do Nordeste vai fazer falta. E faz falta também,
indiretamente,
visibilidade, conseguir patrocínio.
De tamanho. Esse dinheiro que o Náutico antecipou aí foi da Copa do Nordeste. Esse 1,5 milhão
exatamente.
Foi da Copa do Nordeste.
Aí já não começa, já não pagaria, né?
É, aí, pô, vai pagar como se não estiver participando? Enfim, mas eu acho que pelo que o Santa fez, o Santa tem um empate e tem uma defesa sólida, mais sólida.
É, o único ponto realmente é esse.
Eu só vejo uma chance do Náutico se classificar se for o dia de Eric.
Achar um gol rápido também, inverter o jogo.
Eu acho difícil.
Ou o Santa implodir sem Vitor.
E detalhe, vai ser mais um clássico esvaziado, porque eu não acredito que nem a torcida do Náutico, nem a torcida do San Luis vai em peso.
Jogo para 5 mil?
Mais ou menos que é isso. Bobeamento que é isso.
É. Também não vejo da...
Porque
sabe o resultado do primeiro jogo e a vitória de Santa Cruz no sábado...
Anima um pouco a torcida do Santa,
né? Anima um pouquinho a torcida do Santa, mas é do Náutico...
Porque assim, porque o torcedor não enxerga o real peso desse jogo. Esquece o negócio de terceiro lugar, não é isso. É vaga na Copa do Nordeste. Esqueça, dê o nome que quiser. Quinto lugar, décimo lugar, jogo... Cássio. Jogo morto, feito Cássio. Mas o jogo não é morto, não.
É morto vivo, então. Ele tá respirando, é Walking Dead, né? Tá respirando ainda ali. Bom, galera, chegamos ao final
do programa
da edição 334.2. Cassípoli, mais alguma coisa a falar?
Morreu. Cássio?
Dessa vez ele não foi no banheiro, não. Tá aqui agora.
Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.